Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 40! Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e esse episódio vai ser especial. Sabe por quê? Porque é edição comemorativa de 40! Por mais que 40 não faça sentido.
O ano tem 52 semanas?
Que isso, cara? 52, não sei.
Sei lá. Aqui é Victor Urives, e nesse episódio eu vou ser ouvinte e ficar xingando eles mentalmente.
Como sempre você faz, né?
Ah, sempre, né?
Então tá bom.
Olá, aqui é Thiago Beto. Tô muito perdido nessa apresentação de hoje.
Quando você não tá perdido?
Não, mas hoje eu tô especialmente perdido.
Ah, então tá bom. Olha só, você tá aí ouvindo a gente, mas a gente trouxe também, sabe o quê? Convidados maravilhosos. Maravilhosos.
Fala aí, eu sou o Rodrigo, vulgo plantador de batata da Idade Média, da Peste Negra. E o primeiro apoiador dessa bagaça.
Aê!
E pai do Henrique, é importante.
É claro.
Afinal de contas, tem que ter um motivo, né?
E a gente tem um xará também aqui, que a gente, por motivos de sanidade mental, a gente vai chamar de Diego apenas.
É, porque, afinal de contas, a humanidade não tem criatividade, né? Ou é Thiago ou Rodrigo, tá?
Exatamente.
Foda.
Exatamente. Então, Diego!
Fala, galera, eu sou o Diego, sou o pai do Samuel, de 6 meses, e não existe cor de menino.
Não existe o quê?
Cor de menino.
Ah, cor de menino. Boa.
Boa, já começou bem. Já começou assim, bem. Botando moral.
Foi o único que chegou e realmente trouxe um sloganzinho pra abertura, né?
Né?
A gente cagou tudo, cara. A gente foi dever de casa.
O único que veio realmente fazer o trabalho.
Valeu.
Bota a pressão.
Então é isso, gente. A gente hoje vai falar sobre pai de menino. Na verdade, eu não falei sobre o que era, né?
Não.
Tudo bom.
Porra nenhuma. Você não introduziu, você simplesmente começou. Aí depois eu falo que eu tô perdido e você não me zoa, né? Tudo bem. Vamos lá.
Então o nosso episódio de hoje, ele é super especial, porque é o último do ano, se você tá ouvindo a gente na sequência, né? E a gente vai falar sobre o tema mais aguardado até agora, que é pai de menino. Vamos conversar um pouco sobre isso, mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, vamos lá, o pessoal gostou que a gente conseguiu fazer recadinho rápido, então vamos manter aí a nossa marca, tá bom? Então olha só, tem um aviso muito importante pra gente dar. Se você aí ouve as músicas que você gosta de ouvir na sua vida no Deezer, saiba que estamos no Deezer também. Então é só você ir lá e não precisa baixar, né? Que é tudo streaming, então vai ser legal. Tanto o Tricô como o Sinuca tá lá no Deezer, então vai lá. Outra coisa, comece 2018 fazendo bem para o próximo. Sabe como é que você pode fazer?
Doando.
Apoiando o Tricô de Paz. Então, olha só. Esse programa, como a gente sempre fala, ele só existe por causa dos nossos apoiadores supimpas. Então, se você quiser fazer parte dessa supimposfera, com vários chats e várias coisas maravilhosas, recompensas lindas e tudo mais, é só você apoiar a gente lá em apoia.se/Tricô de Paz. E aí, sim, você vai ajudar um negócio que você ama tanto and receber recompensas muito maragolds. Inclusive, a gente está de novo aqui nessa gravação, sendo, né, acompanhada ao vivo pelos nossos 3 tricoteiros maragolds agora. Então, um beijo aí, Thiago, Márcio and Leandro. Por que eu tô falando and?
Não sei, porque você é chatinho, né, pra caramba.
Desculpa, gente.
Eu tô no Facebook.
A meta é um tricoteiro maragold por episódio, né? Um novo tricoteiro maragold
por
episódio.
Boa. Então o próximo já tem que entrar mais um.
Tem que ter mais um.
Isso aí. Olha só, queria agradecer muito também o pessoal que tem respondido a nossa pesquisa. A gente já tem uma porrada de resposta. Então se você tá ouvindo a gente aí e não respondeu a nossa pesquisa ainda, tá lá em tricodepaz.com/pesquisa. São, cara, 10 perguntinhas super rápido. Você vai lá, responde e ajuda a gente a descobrir como é que a gente pode melhorar enquanto podcast pra você.
Posso mandar um beijo?
Manda aí. Que esse é o momento Faustão?
Isso.
Tá.
Quero mandar um beijo especial pro Inácio Saraiva e o Luciano Olival, que são duas pessoas que vieram, pô, chegaram na gente e falaram que são grandes fãs e deram vozes de apoio. Foi muito legal. Eu gostei. Meu coração acalentou.
Eu não entendi nada que
você... Foi lá no Facebook. Eles nos apoiaram, mandaram... Claro, vocês mandaram muito bem. Não foi no Facebook, não. Mentira, foi no Instagram.
Luciano Olival mandou via Instagram e o Inácio está trabalhando na minha empresa e foi lá me procurar. Eu fiquei
olha
tipo,
só.
Caraca, muito feliz.
Não, feliz porra nenhuma, tu tá sentindo tudo famosinho pra caralho, né?
Ele bateu o espírito de Ed.
Aí, você vacila, brother.
Rolou o espírito de Ed, o Vitor ficou, ai, cara, que legal.
Ai, que bom, ai, não precisa.
Me reconheceu na rua.
Ai, quer tirar uma foto comigo? Eu que tiro foto.
Quando
eu
aparecer na porra da Ego sem camisa, buscando ela na creche, vocês vão ver.
Tá bom.
Eu não tenho mais Ego, cara. Agora é caras.
Eu vou fundar.
Ele vai comprar o que sobrou.
Colocar de volta no água, Ego.
Então vamos lá, vamos acabar, que senão a gente não vai conseguir fazer recadinhos curtos. Então agora a gente vai diretamente para nossa leitura de e-mails, que também vai ser um pouquinho enxuta, a gente só vai ler 2 e-mails.
Só?
É.
Consequentemente eu não vou ler e-mail, é isso?
Não, é, exatamente.
Eu entendi, perfeito.
Então é isso, se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode ir diretamente para...
18 minutos. Que em 2018 vocês continuem me ouvindo, quer dizer, ouvindo Tricô de Paz. E o Sinuca de Bicos.
Leitura de e-mails.
Primeiro e-mail do Leandro Gomes Ferreira. Queridos pais que tentam não tornar o homem menos medíocre do que ele já se mostrou na história da humanidade. Começou bem, né?
Profundo.
Muito bom o episódio sobre adultização. Achei até que, em alguma medida, foi um complemento muito bom ao episódio acerca da saúde mental do homem, pois mais uma vez falaram do quanto o homem é pressionado a se reafirmar como macho.
Então você saiba que esse episódio vai ser ainda um terceiro complemento a
Cara,
essa conversa.
Cara, é uma sequência, né?
É a trilogia do Tricô de
Vai
Paz.
Dizer que tu pensou nisso.
Não.
Mais uma vez, me fez lembrar de algumas coisas. Por que mesmo eu tinha de ter uma namoradinha? Nunca entendi isso. Eu só queria correr e chegar em casa bem cansado com alguém, independente do gênero da outra criança. Mas, infelizmente, os adultos insistem em estragar tudo. Como diria meu avô, se os pequenos estão fazendo arte demais, quem merece uma surra são os grandes. Riso, 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 senhor. Como já disse, sou apaixonado por dança e uma das coisas que gostaria que o Ben realmente se apaixonasse, contrariando o 12º mandamento divino, não criará expectativas alguma.
É verdade.
Pelo fato de ser algo que faz bem à saúde e ao espírito. No entanto, os olhos dos grandes, entre aspas, sempre foram de julgamento quando veem um garoto dançando. O medo de que ele se torne gay ou que vá ser dançarino de boate é insensato, mas sempre rola um olhar ou um comentário nesse sentido. É foda. Para além disso... Se é uma garota, os caras já dizem a famosa. Mas essa menina dança igual uma puta. Enquanto, na real, o que ela faz é dançar bem e para se divertir. Ai, admirável macho do século XXI. Hoje em dia, se olha estranho pra mim, ou pra alguém dançando, eu já mando um vai. Aí o Thiago pode complementar se ele
Complementa
quiser.
Complementa aí.
Pra puta que pariu.
Tá bom, pode ser também.
Ou se fuder.
Não, a gente já entendeu a ideia, tá?
Enfim, escrevi um e-mail pequeno... mas que não reflete minha insatisfação com o fato de crianças terem de crescer já pensando em qual profissão seguir sem nem saberem o porquê devem vender sua força de trabalho. Caraca aí, pegou
Caraca aí.
Porra, vai foda. Marco se remexe no túmulo.
Ah!
Muito foda. Sigamos na luta.
Leandrão, ó, inclusive o Leandro é um dos apoiadores que tá acompanhando a gente ao vivo aqui na gravação.
Então, ele tá
Leandro,
se arrependendo disso.
Ele tá se arrependendo porque...
Acabou
Desculpa,
de
Leandro.
Perceber que o e-mail
Vitor destruiu
foi
o seu e-mail.
Extremamente mal lido.
Ah, não foi não.
Ainda bem que não fui eu que li.
É verdade. Agora a culpa não é dele. Mas, ô Leandro, obrigado, cara. Muito obrigado pela tua mensagem. As pessoas acham que a gente tem um plano estratégico no Tricô de Paz. Não tem. E foi super coincidência mesmo que os assuntos se encadearam.
Vai fluindo, Vai fluindo.
Mas acho que não é nem que é totalmente coincidência. Eu acho que a gente tá numa pegada de discutir certos assuntos
e
a gente vai falando, né? Uma coisa puxa a outra.
Sim.
Mas não é que tenha sido pensado, né?
Ah, e sobre o e-mail dele, que é quando ele falou que ele gosta muito de dança. É, quando a gente tinha... Eu conheci o Vitor, por acaso... Numa época em que eu tava fazendo aula de dança e o Vitor também fez junto e a gente acabou se encontrando na mesma galera. E
o quê? Dança de salão?
É. Ah. E aí, o que que acontece? Pra galera que tá de fora, o menino é gay. O menino que tá fazendo dança é gay. E pra galera que tá dentro da dança de salão, o menino tá lá pra pegar mulher.
Cara,
ou seja, não tem coisa legal, não tem o termo
o
bom.
O cara não tá lá pra se divertir.
Não,
tá
não, pra dançar. Não. O cara tá lá pra pegar mulher.
Uh-huh.
Entendeu? Pra ser o garanhão, pra ser o fodão, pra chegar lá nos bailes e dançar com todas as mulheres e pegar todas elas.
Não que não tenha muitos caras fazendo isso.
Sim.
Mas não
tem.
Deveria ser
tem exatamente por esse motivo. Ah, porque sim. As pessoas colocam na cabeça de que aquele, o baile é pra isso.
Não,
é pra
já pegar falaram muito, assim, porra, se você fizer dança, você vai pegar muita mulher, não sei o que lá. É foda. É sociedade, né, cara? É um lixo.
Assim, não vou mentir, não. Por acaso, pega. Porque uh-huh. As pessoas estão lá livres pra fazer isso, se elas quiserem.
É claro, porra.
Exatamente. E a maioria, principalmente das mulheres que estão lá, elas estão lá porque elas querem exatamente se divertir. E por acaso, isso tá envolvido. Também é uma diversão.
Pode acontecer, né?
Exatamente. O que acontece é que a maioria dos caras, eles são meio que forçados... Né? Eu tô falando isso porque a gente tem amigo que era zoado se ele não saísse com uma menininha que tivesse dando em cima dele lá no baile.
Ah, é?
É.
Puta! Semana passada no metrô. Vários.
Que isso?
Engraçado, entre aspas, né? Engraçado, ironicamente falando. Eu tava no metrô lá, aí tinha um grupo, tava cheio o metrô, e tinha um grupo lá de jovens. Aí nisso eles estavam lá falando, gritando do nada, beija, beija. Provavelmente o cara não beijou. Aí começou, gay, 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 gay. Tipo, se você, obviamente, não pega mulher, você automaticamente é gay.
Cara, isso daí tá muito linkado com o que a gente vai conversar hoje na pauta.
Sim, tá sim.
É isso aí.
Obrigado pelo e-mail!
Próximo e-mail é da nossa amiga ouvinte, Tiziane Schmidt. Schmidt ou Schmidt? Fica aí a indagação.
Não, eu diria que é Tiziane.
Tiziane. É, não é Tiziane, né? Não, é Tiziane.
Isso, temudo.
Tá. Tiziane Schmidt. Boa madrugada, queridos trigoteiros. Um smile face aqui. Ou bom dia, tarde ou noite, dependendo da hora que estiverem lendo. É, na verdade, quase madrugada, né? Então tudo bom. Alerta de textão. Riso, sir. E a voz do Dante já ecoa na minha cabeça. Caramba, que e-mail grande! Você vai tomar sim, porque esse e-mail tá grande pra caralho. Faz muito tempo que estou querendo escrever esse e-mail, mas tinha algumas coisas que tinha que fazer antes de escrever essa monografia. Calma, já explico tudo. Riso, sir. Cara, é muito bom ver as pessoas usando riso, né? Sir, né? Cara, é uma, porra, uma coisa maravilhosa. Sei também que esse e-mail não vai ser lido durante o cast. Ah!
Se for...
Que isso, cara? Sacanagem.
Ai, mas... Bertolei.
Ai, a culpa sempre recai, cara.
Pô, é com impressionante. Certeza. É quem merece, né?
É, tudo bem.
Mas me sinto na obrigação de contar minha história pra vocês, já que sinto que conheço vocês tão bem e não seria justo nessa amizade de vocês saberem nada ao meu respeito. Então, só pra avisar aqui, Tiziane, eu fatiei o teu e-mail, porque o teu e-mail era sinistramente grande. Então, tá? E eu fiz isso com muito sono hoje. Então talvez
não faça sentido.
Mas vamos lá. Bom, meu nome é Tiziane, tenho 26 anos e moro em Sorocaba, São Paulo. Conheci o mundo do podcast através da minha grande amiga Jaqueline Cardoso Violin. Ela dá logo o nome inteiro, só falta o CPF, né? Pra gente já botar no Serasa. A mãe do Oliver, que sempre escreve pra vocês e pro Sinuquinha. É verdade, a Jaque sempre manda e-mail pra gente. Então, quando a Jaque engravidou, ela obviamente caiu nesse mundo de maternidade de cabeça. E acontece que eu, sendo madrinha do pequeno Oli, acabei embarcando nessa com ela. Fomos a muitas palestras sobre maternidade, parto, criação com apego e tudo mais maravilhoso que esse mundo maternal tem. Ah, caso vocês estejam se perguntando, faço parte do grupo que o Thiago Queiroz adora, a das mulheres sem filhos, mas que curtem esse mundo de pat barra maternidade.
Porra, foda.
É, só pra ficar claro, não é que eu... Não é que eu adoro só os grupos das pessoas que não têm filhos, né? Isso é porque eu acho incrível
que a gente as pessoas não tenham filhos. Legal, é porque, pra... teoricamente falando, não é tão legal assim ter filho. É maneiro! É maneiro! É maneiro! Mas é puxado. Tem umas horas
que é puxado.
E você gostaria de só dar uma ida ali em Marte, ficar morto. Uma semana lá e voltar.
Exatamente.
Entendeu? E aí a gente fica muito, muito, muito feliz quando pessoas que não têm filhos se entusiasmam com isso. Porque a gente sabe que a perpetuação da raça humana tá em vocês.
Depende disso.
Porque não vai depender de quem já tem.
E assim, claro, a gente admira pra caramba a galera que não tem filho, ouve a gente, pensa sobre esses assuntos, porque a gente nunca ia imaginar fazer isso antes de ter filhos.
Não. Né? A maioria das pessoas não pensa, esse é o fato.
Isso então é um ponto pra vocês. Com a chegada do Oliver e sabendo do meu papel como madrinha e também responsável por sua criação, comecei a compartilhar do mundo da maternidade com a Jaque. E eu, que até então achava que sabia muito sobre como criar uma criança, pois basicamente criei meu irmão enquanto meus pais trabalhavam, levei meu primeiro tapa na cara. Sabia muito como criar uma criança, mas nunca tinha ouvido falar nesse mundo paralelo de pat barra maternidade. Eu acho incrível que ela bota pat, eu fico pat maternidade com apego... Disciplina positiva, cama compartilhada e tudo mais. No começo, fiquei um pouco relutante em ouvir os podcasts. Não porque não fosse bom. Mas é porque não é bom mesmo, não. Pelo menos, principalmente os primeiros, né? Mas que, para mim, teria que ser bem feito. Ou seja, ouvir o cast desde o primeiro episódio. Ah, temos um ouvinte purista, tá vendo? Você tem que ouvir desde o primeiro. Tem que ser... Eu sou assim
não também. Não recomendo.
É, mas eu também sou assim. Eu sei como é que é. Você vai ouvir desde o início, cara. E foi foda quando eu comecei a ouvir, tipo, Nerdcast, eu tive que voltar lá no primeiro. A gente nem tem mais os primeiros no feed, então você tinha que ir lá e ouvir tudo. É uma tarefa árdua.
Eu não tenho nem vida pra isso.
Não, mas sério, admiro muito a galera que maratona a gente desde o início. Obrigado mesmo
muito.
Pelo carinho.
Nossa. Primeiro porque tem que aguentar muito.
É, muito aberto pra aguentar, cara.
Nossa, porra. Senhora.
Vamos lá. E nesse mundo corrido, não achei que iria conseguir ouvir todos os tricôs e sinuquinhas até um dia chegar a zerar os episódios. Nesse período, percebi que o Tricô não é apenas um podcast de paternidade. É um podcast de vida, de autoajuda e queria me ajudar muito no meu relacionamento. A partir daí, foi mais fácil começar a maratonar os dois casts, Tricô e Sinuca. Hoje, escrevo o primeiro de muitos e-mails para vocês, pois finalmente consegui zerar minha vida de podcast Tricô e Sinuca. Ou quase, porque tem uma Milos agora. E todo esse e-mail gigantesco é apenas para agradecer. Agradecer pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem com o Tricô, com o Sinuca e com o Paizinho, que ajudam muitas mães e pais perdidos que acham que são ETs. Mas agradecer grandemente por mudar a minha vida, meu pensamento e até por mudar o meu relacionamento. Te amo, CNV! Hoje tenho a mente muito mais aberta, me questiono muito mais e sou muito mais empática com a minha vida e com a dos outros. Maratonar vocês foi a melhor coisa do meu ano.
Caraca, mano, que porra é essa,
que coisa,
cara?
Foda, cara.
Arrepiou.
Olha que maravilhoso. Arrepiou. Sério. Eu tô sem camisa aqui, estou todo arrepiado.
nem ligo pra minha falta de relevância agora.
Estava relendo essa monografia e percebi quanta coisa queria ainda ter comentado e acabou ficando de fora. Mas vou deixar para uma próxima. Depois de ouvir vocês, tenho a certeza de que não tenho mais certeza de nada. Apenas que o Tricô é meu podcast favorito e não vou deixar de ouvi-lo nunca! Enquanto existir, é claro. Sei também que não dá pra ler esse textinho durante a leitura de e-mail. Aí, tá enganada de novo? Mas, se possível, mande um beijo para mim, para minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você, Xuxa. Não, é riso. Então, vamos dar logo um beijo?
Manda um beijo.
Beijo! Mas, como acredito no mundo melhor, vou ouvir os próximos casts na esperança de ouvir meu nome e até, quem sabe, que vocês possam contar um pouco da minha história e como o cast mudou a minha vida sem filhos, por enquanto. A gente contou! Ai, ó, que presente bonito.
E se tiver filho, vai ter que contar.
É, exatamente, vai ter que voltar. Amei passar os meus dias de maratonas com vocês, sinto muito carinho pelos três e deixo aqui meu grande beijo e abraço para todos vocês e suas famílias. Vida eterna ao Tricô maravilhoso de Pai Supimpas! Aê! Tiziane.
Muitíssimo obrigado.
Que e-mail lindo. É claro que a gente ia ler um e-mail tão bonito assim, pô, cheio de carinho e amor pela gente.
Mas eu fiquei imaginando que se esse foi o e-mail de agradecimento, o e-mail de dúvida vai estar como?
Frenético. Não, você tem que saber como era o e-mail original.
Não precisa, tá tudo bem. A gente agradece, muitíssimo obrigado. Ah, sim. Tipo...
Mas pode mandar sim, texto, a Bíblia, pode mandar a biblioteca inteira se quiser.
A gente só não sabe se vai ler.
A gente leu,
não,
porra.
Não, todos os outros.
Ah, claro, é verdade.
A gente faz resumão, entendeu? Resumão.
Caramba, que meio grande!
Então chega de e-mails por hoje, agora vamos para a nossa pauta principal e a gente vai chamar nossos amigos, nossos Rodrigos, queridos do nosso coração. Estamos de volta da pauta principal e a gente agora tá chamando de volta o Digo e o Rodrigo. Apesar de serem o mesmo nome, é isso mesmo. A gente vai chamar primeiro o Rodrigo, que é o nosso apoiador número 1. Você tem noção do que é isso? A gente é um podcast que tem aí um pouco mais de um ano, né? Daqui a pouco estamos encaminhando pro nosso segundo ano de vida. E, cara, gravar um episódio de fechamento de ano com o nosso primeiro apoiador, o cara que acreditou de verdade na gente desde o início.
Quanto dramato.
Quando tudo era mato, quando era tudo gravado no Skype, Toscão.
Ou aquela pessoa que falou, vou dar R$5 aqui porque eu sei que vai durar um mês ou dois.
Não vou gastar muito dinheiro.
Especulação. Não vou gastar muito. Vou colocar 5 contas aqui.
Mas eu não vou dormir com peso na consciência, que pelo menos eu fiz minha parte pra ajudar essa merda. Você não vai durar muito. Achou errado, otário? Né? Choque de cultura.
Deixa eu cancelar aqui.
Ai. O outro também é Rodrigo, mas a gente vai chamar de Digo, porque ele é um apoiador mais recente, menorzinho. O outro, Rodrigo, é maior, eu já conheci pessoalmente, ele é grande.
Literalmente?
Como eu, é.
Ah, tá.
Então, temos o Rodrigão e temos o Diguinho.
Que o único que fez o dever de casa, né, pelo visto.
É, pois é. Então, cheguem mais aí agora e contem um pouquinho sobre a paternidade de vocês, os filhos, como é que, né, como é que vocês chegaram até aqui. Um pouco dessa história aí pra gente amaciar os nossos ouvintes e aí a gente começa a nossa conversinha aqui.
Beleza. Então, eu sou... Aliás, assim como o Digo, eu sou capixaba também, só para confundir mais ainda. Então, são dois Rodrigos capixabas. Então, bem, eu fui pai já meio tarde, com 40 anos. Tava antes aproveitando a vida loucamente, né? Aquela coisa, muitas drogas.
Que isso, cara?
Muito videogame, Não, na real, tanto eu quanto a Melissa... Bem, pra quem não sabe, então, também eu sou casado com a Melissa do Sinuca,
né? Cara,
então,
a informação mais relevante sobre você é essa e a gente esqueceu de falar.
Exatamente.
Vamos mudar.
A Melissa deve estar...
Vamos mudar. A gente vai chamar agora o Digo, que é o Digo, e o marido da Melissa.
Show.
Pronto. Resolvido. Então eu sou o marido da Melissa, pai do Henrique. E ao final desse episódio vocês vão ficar se perguntando, né, que a Melissa resolveu fazer da vida dela, mas então fui pai já meio tarde, já com 40 anos, e antes disso eu e a Melissa a gente estava morando fora, a Melissa estava fazendo o doutorado dela e tal, e quando a gente voltou pro Brasil, casamos e achou que ia ser aquela coisa, né, mês que vem já estamos aí grávidos, né? E a Melissa até contou um pouco dessa história, eu acho, já no Sinuca, mas foi um processo bem mais longo aí que a gente esperava, mas depois de uns 3 anos aí de muitos tratamentos e muita ciência, nasceu o Henrique, que tá agora com 3 anos e meio, e é isso, quando Melissa ficou grávida, eu ainda tava na Idade Média, como eu mandei lá naquele primeiro e-mail lá, eu achava que realmente o único jeito que criança nascia nesse mundo era com cesárea, e era isso mesmo, aquela coisa de novela, assim, né, a mulher gritando lá, e o cara cortando, né, e aos pouquinhos ela foi, então, me explicando como é que funciona o mundo de verdade, e foi nessa, inclusive, que ela indicou o blog do Paizinho Vírgula e tal, e eu acho que a versão resumida é isso aí.
Boa. Boa. É muito bom saber que é isso, né? Que a gente tem um caminho, né? Ninguém nasce falando, parto humanizado, sei lá. Todo mundo, cara. Digo! Acorda pra cuspir e fale conosco.
Vamos lá. Eu sou o Digo, tenho 27 anos, sou mais novo, né? Acho que eu devo ser o mais novo aqui agora na
mesa. Nesse momento, infelizmente. Eu queria ser mais novo. Eu não posso. O tempo não deixa.
Na verdade, eu tenho 28 anos. Eu tive meu filho com 27 anos. Eu não sou capixaba, eu sou mineiro, mas moro no Espírito Santo.
Eita porra, aí é pra confundir mesmo a gente, né? Caralho.
Aí sim. E no caso aqui, eu sou casado já tem 4 anos, eu casei novo também, né? Não, aproveito a vida também, mas de outras formas, né? Não é curtindo a vida da idade. E a Isa, ela é doula. Olha. E a gente acabou, antes dela engravidar, a gente já conversava um pouco sobre gestação, sobre o parto humanizado e tal. E o meu maior medo era que ela sofresse violência obstétrica, né? Então a gente acabou decidindo por ter o parto domiciliar. Então a gente teve um parto domiciliar que foi maravilhoso, o momento mais fantástico assim da minha vida. Eu li os textos lá do blog também, me ajudou bastante. E hoje o Samuel está com 6 meses, né? Ainda é um neném. Mas a gente já vive a paternidade assim de uma forma bem intensa, né?
Oh! Ainda mais nesses primeiros meses, pelo amor de Deus.
Nossa senhora, noite acordada e tal, é o que há, né?
Vocês dois são apoiadores, né? Então a gente tá lá no nosso chat de volta e meia, estamos conversando. E eu lembro que recentemente vocês estavam falando lá que, sei lá, o Samuel dormiu 2 horas numa noite, 4 horas no máximo numa noite.
É de chorar.
E aí vocês estavam comentando do terror, eu falei assim, cara, tá aí uma fase que eu não sinto saudade dos meus filhos. Porque, olha, é foda.
Não, e teve uma dessas noites, né? Até tava fiz a vitrine do tricô. E aí ele acordou de hora em hora, né?
Nossa!
E aí eu tava ninando ele. E aí a Isa viu eu meio que pescando ele, assim. Eu andando com ele, ninando, eu pescando. Aí depois que ela falou, ele tá trabalhando pro tricô e tá aqui dormindo com o menino no colo, né?
Já esculacha
eu
logo.
Muito bom, cara.
Mas não aconteceu nenhum acidente.
Não sei quantas vezes eu já pesquei com eles no colo, cara, tentando botar pra dormir.
Ah, e quando você bota pra dormir e você dorme a criança?
Isso é lei, né, cara?
Cara, isso foram várias vezes.
Tem uma foto. Hoje, antes da gravação, que eu tô botando eles pra dormir, eu dormi junto também, dormi uma horinha.
Não, dormiu antes, na verdade. Aí a criança vê você dormindo, não tem que fazer e dorme.
Eu vou ver se eu acho, a gente pode até colocar. Tem uma foto minha e do Vitor numa festa de aniversário.
Ah, tem.
O Vitor com a Eva no colo e eu com a filha da Gabriela. Ela tinha acabado de ter neném também, a filha dela tava com, sei lá, com 3 meses, e ela tava tipo, fica com ela pra mim 1 minuto.
E você dormiu, não foi?
E esse 1 minuto que ela deixou a criança no meu colo, o Vitor tava sentado do meu lado com a Eva, e a gente foi conversando, e aí eu fui descendo aqui assim na cadeira, o Vitor foi descendo junto.
Eu desci a cadeira.
Aí, nesse momento, a Maíra, óbvio que tava tirando foto da festa, olhou pra isso e falou, tem que registrar. Aí tava eu o Vitor dormindo com as crianças no colo.
Eu lembro dessa foto, eu lembro. A gente vai botar no post essa foto.
Leandro
aí
manda aqui que ele já faz um psicotroca. Manda o Chico Xavier e troca a fralda dormindo já.
Caralho. É, meu irmão, não é moleza não, hein. Olha só, é legal a gente botar aqui também que a gente tem o nosso Paquito, o Digo, que é o mais novinho. E ele não veio, ao contrário do Rodrigo, ele não veio da Idade Média. Ele já veio lá, tipo, porra, na Idade Moderna.
Você falou Paquito, provavelmente ele nem sabe o que é, cara.
É verdade, né? Não é da época dele.
O que, você sabe o que é Paquito?
Sei, claro.
Ah, tá, procurou na internet, né?
Abriu o Wikipedia, não achou a foto, o Berto ali, né? Aí procurou Paquito e achou.
Não, jamais. É, funcionou. Eu já proibi o Wikipedia de colocar meu nome lá.
É, não vai funcionar, cara. Que desnecessário.
É uma agressão gratuita, né? A gente trabalha com isso.
Agressão gratuita, cara.
Ai. Então vamos lá, vamos começar essa conversa aqui. Mas um negócio que é importante a gente pontuar bastante aqui nesse início de discussão é que esse episódio, Pai de Menino, ele é diferente. Obviamente, ele é diferente do Pai de Menina, mas ele é diferente porque a gente é menino também. Então é impossível a gente falar aqui sobre como ser pai de menino, como criar meninos pro futuro, sem necessariamente discutir sobre masculinidade e sobre o que a gente viveu quando era criança. Isso, enquanto menino.
Exatamente. Criação, né?
Porque assim, quando a gente trouxe, né, os convidados, e o Vitor falou também sobre ser pai de menina, é diferente porque você não tem a vivência de ser menina. Agora aqui não, aqui a gente tem, sacou? E aí faz muito parte do nosso processo de desconstrução e de entender o que é a gente.
Tem muito mais gatilhos, tem muito mais coisas acontecendo.
Sim, exatamente. Então fique atento aí que vai ser pai de menino, mas a gente vai falar muito sobre masculinidade aqui também. Bom, e aí assim, eu acho que o principal é a gente tentar focar nessas nossas experiências e acho que tentar sempre responder como é que a gente vai fazer para que os nossos filhos não sofram talvez o que a gente sofreu lá no início, né, na nossa infância, e que eles não sejam os caras escrotos que a gente tá lutando para não ser hoje. Acho que esse é o caminho, né?
É tentar fazer com que eles não precisam se reconstruir. É. Eles já vão ser construídos de uma forma melhor.
É, pelo menos não vai precisar desconstruir tanto, né, cara? É. Acho que vai ser isso.
É porque é difícil, porque a sociedade vai influenciar de alguma forma, porque não tem como você,
cara, verdade,
você crescer numa sociedade e ignorar tudo que tá acontecendo lá.
Total.
Tá pendentado, seu pimpa.
É, eu queria começar agora essa conversa com vocês perguntando assim, qual é o maior medo que vocês têm hoje criando filhos meninos?
Acho que meu maior medo é basicamente ele, no final das contas, eu olhar ele assim com 25 anos e ver ele agindo exatamente como eu vejo a galera da minha geração agindo, assim, né? Em relação a mulheres, em relação a qualquer tipo de diversidade, né? Eu acho que o medo é esse, assim, o primeiro medo que me bate é esse, né? Você fala assim, putz, não adiantou nada, né? Ler tanto livro e
basicamente regredindo, né?
É. Eu tava, né, pensando um pouquinho sobre isso mais cedo, né? Por causa da gravação tudo, eu tava pensando que realmente acho que o caminho é exemplo, né? Porque se eu só ficar falando pro meu filho também, não faz isso, né? Todo mundo é igual, todo mundo merece respeito. Se ele me vê eu fazendo as coisas diferentes, não adianta nada, né? Porque 90% é imitação, né?
Claro, com certeza.
Então, acho que aí que vem, na verdade, esse grande desafio, né? Como é que eu vou mudar, como é que eu vou agir como eu queira que ele, né, vá agir daqui a 20 anos, né? Então, isso aí que é o trampo, né?
É esse que eu acho que é o maior desafio.
Assim, o meu receio é que o Samuel chegue lá, quando ele for um adulto, que ele seja um cara tão machista, tão preconceituoso quanto eu era, sei lá, uns 3, 4, 5 anos atrás. Eu precisei ter muita conversa, levar muita porrada para poder rever alguns conceitos meus, né? E eu acho que se eu conseguir passar um pouco desse exemplo para ele também, eu já vou estar satisfeito, assim.
Boa. Só queria comentar um negócio que é interessante, assim. Quando a gente começa nesse negócio de avaliar o que a gente fazia, rever os nossos machismos, os nossos preconceitos, a gente começa a criar uma ojeriza bizarra do que a gente era, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás. E aí hoje eu tô vivendo um processo um pouco diferente, que é de meio que aceitar um pouco quem eu era antes, porque assim, continuo sendo eu. É um papo meio maluco, assim, mas assim, continuo sendo eu e o que eu era ali proporcionou que eu me tornasse hoje.
É o paradoxo de voltar no tempo. Se eu voltar no tempo pra mudar isso, eu seria quem eu sou hoje?
É, meio isso, sabe? Então, assim, se o meu filho, na minha idade, fizesse as mesmas paradas que eu fiz lá, eu ia ficar meio bolado, Eu ia falar assim, porra, não adianta. Mas no sentido de, tipo, porra, tudo que eu fiz não adiantou nada. Mas eu ainda tenho esperança de que, tipo, se eu conseguir, então ele também tem capacidade de mudar, entendeu? Sim. Mas, assim, o meu maior medo é que ele seja um escroto abusador. Acho que, assim, o meu maior medo de todos, assim... De todos, assim, cara, porra, escroto abusador, cara. Eu falei assim, caralho, não, por quê, cara? Por quê? Não ele, né? Eles, porque são, eu tenho dois aqui, então a responsabilidade é em dobro.
Eu acho que no meu caso, é um medo que é muito parecido, né? Muda pouca coisa, né? Uhum. De um pro outro. Mas é que o Noah seja um cara babaca, e aí vocês podem colocar babaca no sentido desse de preconceito, né? Abusador e tudo mais.
Uhum.
Mas que ele seja assim, mesmo com informação. Mesmo a gente dando informação, mesmo a gente dando todos os... explicando, e ele seja um babaca por escolha.
Que ele tenha feito uma escolha informada por ser babaca.
Exatamente. É, você escolher ser um babaca. Que é aí o caso, é, né, bolsominions.
Uhum.
Pessoas que têm estudo, têm conhecimento, entendem, né, ou pelo menos vivenciaram algumas coisas, e mesmo tendo toda a informação possível, escolhe ser um babaca.
Porra, é difícil isso, hein, cara?
E acho que esse é o meu maior medo, porque a gente sabe...
Porra, eu quero mudar meu maior medo também.
A gente vai dar informação, entendeu? A gente vai tentar dar a maior quantidade de informação possível, principalmente visto que a gente já tá... A gente tá tentando adquirir essa informação exatamente pra passar pra eles no futuro. E aí, mesmo dando tudo isso, ele escolher ser um babaca vai ser frustrante pra cacete.
Verdade, verdade. Mas sabe assim, eu fico pensando, é um papo muito importante a gente ter, porque se você parar pra pensar... É mesmo o questionamento que as pessoas fazem, por exemplo, com criação com apego, disciplina positiva, né? Tipo assim, porra, se eu criar meu filho com essa empatia toda e tal, será que ele realmente lá na frente vai ser esse cara empático? Não, será que ele não vai ser um escroto que, entendeu, não vai se ligar pro que tá acontecendo com as outras pessoas? E aí, eu acho que é a maior diferença, porque a maneira como a gente cria, que foi o que o Rodrigo falou lá no início, a maneira como a gente cria esse contexto faz com que seja muito difícil que... a coisa descarrilhe desse jeito, entendeu? Pelo menos eu acho, assim, que a probabilidade é muito grande de que ele siga esse caminho, porque a gente tá sendo empático com eles, a gente tá sempre falando sobre os efeitos que causam as outras pessoas e tal.
A gente vai tentar seguir,
né,
o melhor caminho possível. Mas é exatamente esse o medo. É que, por influência de alguém, ou por uma escolha mal feita dele, ele se torna um babaca por escolha. Tipo, porque... É aquela questão, a gente, nós aqui, somos pessoas que tentamos ver o mundo de um outro prisma, tentamos respeitar as pessoas e as coisas do jeito que elas são, né, tentando ser o mais empático possível e tudo mais. Mas é foda quando você viu, tá vendo tudo isso, tá entendendo, e aí você tenta explicar pra outra pessoa, não é? E aí essa outra pessoa não é tipo um conhecido, um amigo seu que você tá tentando explicar pra um amigo, um conhecido do trabalho, um bolsominion do trabalho, você tá tentando explicar pra ele da melhor maneira possível e calmo, né, o que é difícil, que ele, que ele tá tendo julgamentos errados, que ele tá se metendo em coisas que não são da alçada dele, que não deveriam incomodá-lo. Só que fazer isso, né, dessa forma, com alguém, com seu filho, sabe, com alguém que você fez de tudo pra não chegar naquele ponto.
Aham.
Uhum. Entendeu?
Cara, deve ser filho, foda, né, cara. É difícil não ser passional, tipo, não levar pro lado pessoal,
exatamente.
Né?
Exatamente. Deve ser muito complicado, cara. Entendeu?
Verdade.
Porque você tentar ser calmo numa discussão com um cara que vota no Bolsonaro, né? Eu tô sempre citando o Bolsonaro porque talvez seja o maior expoente de babaquice que a gente tem nesse momento.
Aham. Uhum.
Né? Ou trumpista, sei lá. E aí você... Já conversar com esse tipo de pessoa já é um trabalho muito difícil, sabe? De paciência e tudo mais.
Uhum.
Agora, conseguir juntar toda essa paciência e toda essa calma pra você convencer o teu filho que ele tá errado por estar escolhendo aquela babaquice, cara, deve ser muito difícil.
Sim, não, com certeza.
Eu acho que deve ser muito mais difícil do que não se estressar com a criança pequena fazendo todos os estardalhaços do planeta, derrubando sim, televisão, sim, quebrando tudo, batendo nos amiguinhos, cara. Com deve certeza. Ser a coisa mais difícil do planeta.
Com certeza.
Você vai ficar pensando, onde é que foi que eu errei, né?
É, isso aí.
Você vai trazer pra você a responsabilidade de uma pessoa formada, um adulto, né?
Uma coisa irônica que o nosso ouvinte, que Leandro, tá ouvindo a gente, falou é... O medo de um pai de menino é que o filho se torne babaca, né? E o medo de um pai de menina é que a filha sofre justamente sofra de babaquice.
Sofra com os babacas.
Exatamente.
Exatamente. É muito, tipo, todo mundo pensa mais ou menos na mesma direção. Só que a socialização fode a porra toda, né?
Exatamente. Aí que eu fico pensando assim, de novo, o lance da criação vai fazer muita diferença, né? Porque, vamos começar a fazer o exercício de voltar para nossas infâncias. A minha infância enquanto menino foi recheada de exemplos de tipo assim, aquela menina ali se veste como puta. E tipo assim, não só meu pai falava isso, minha mãe falava isso também, sabe? Não, independente do julgamento de valores que a gente tá fazendo aqui, eu desde criança, seja homens ou mulheres...
Construção social, exato. Não vem de homens só de homens, vem de homens e mulheres.
Exatamente, então assim, sempre eu vi. Então eu cresci ouvindo essa coisa que se a mulher se veste daquele jeito, a menina quer piranha, não sei o que lá. E que o menino tem que ser namorador e tudo mais. Então, tipo, eu ouvi isso da minha mãe e do meu pai, sabe? De que eu, por exemplo, eu tinha que, pelo menos até casar, né? Até casar, eu podia namorar quantas meninas eu quisesse ao mesmo tempo, trair isso, não sei o que lá. Mas depois casar, não. Aí tudo bem. Aí aquele relacionamento
se assenta.
Né, católico, né? Você tem que ser temente a Deus e tal. Você não pode fazer mais nada de errado. Mas até lá... porra, pegação, loucura total. Isso sempre me causou muita confusão. E aí você transporta isso pro que os nossos filhos hoje têm como exemplo. E, tipo, o Dante e o Gael, eles não, em nenhum momento eles vão ouvir, tipo, a gente julgando, falando que a menina se veste daquele jeito que é puta. A gente vai falar que ela se veste do jeito que ela quer, com a roupa que ela tem, né? E a gente não vai
ficar incentivando eles. Fatalmente eles vão escutar isso de outras pessoas.
Eles vão escutar isso de outras pessoas. E aí eles vão trazer isso pra casa e a gente vai conseguir trabalhar isso com eles.
Assim, né? Porque tem dois níveis. Nosso grande medo, então, consenso, é esse negócio do cara virar um babaca, né? Mas tem dois níveis, assim, né? Tem aquele negócio que é uma pessoa mal informada, com ideias babacas. Que geralmente com uma conversa ou duas você consegue dar um rumo no cara, né? O cara fala, pô, mulher não sabe jogar futebol. Você conversa com o cara, fala, pô, mas, né, olha tal exemplo. Ou como o Thiago, né, costuma falar, se faz de burro, né? Só começa a falar, mas por quê, né? E o cara mesmo, ele vai ver que aquela ideia dele é besta e sai dessa, né? Tem aquele cara que eu acho que é o grande medo mesmo, que não é aquele cara que tem ideias babacas, é o cara que é assim, a alma dele é babaca, né? Aquele cara que é o... né, que enche o carro de adesivo do Bolsonaro, assim, né? Uhum. Ele é babaca mesmo até o fundo da alma, assim. E assim, geralmente quando...
Peraí, rapidinho. Que ele inclusive deve curtir a página no Facebook Orgulho de Ser Babaca, né?
É isso. Não, exatamente. Ele tem orgulho mesmo, assim, né? Das babaquias que ele faz. E quando, né, você vê, assim, tipo, alguém que tem alguma formação com psicologia, assim, que não é o meu caso, né? Mas falando desse tipo de cara, geralmente o que... Como analisa a personalidade desse cara é o quê? É um cara que não tem autoestima, que nunca recebeu nenhum tipo de carinho do pai, a validação. Isso. Então, pelo menos, se a gente fizer uma criação onde a criança tenha isso, né? Tenha algum tipo de carinho, que ela possa, por exemplo, falar das emoções, chorar na frente do pai, eu acho que reduz a chance dele ser esse babaca... da alma, entendeu?
Uhum.
As ideiazinha babaca e conversa, né? Fala, ô filho, peraí, né? Vamos... Então, acho que pelo menos isso, assim, eu acho que é uma boa aposta, né? Certeza não dá pra ter de nada, né? Claro. Mas é uma boa aposta, né?
Não, até os 18, o que vem de ideia babaca na cabeça...
Né? A gente veta.
A gente não. Até os 18 que vem de ideia babaca na cabeça, a criança acorda e já tá com ideia babaca.
Ah, é verdade.
Né? Você acorda pensando em fazer merda.
Não, assim... E esse gancho que você fez aí, ele é muito legal porque, assim, até pouco tempo atrás, eu tinha... Porque eu passei por tanta coisa, tive contato com tanta coisa escrota que homem babaca faz, e eu sou homem babaca, não tô, tipo, me tirando desse contexto, né? Assim, da maneira como a gente foi criado e tal, você acaba... É muito difícil você não criar a associação de que todo homem é babaca. E eu não tô naquele discurso assim, mas nem todo homem é assim. Não, calma. Se a gente pensar em uma sociedade, né, eles são babacas. A gente é babaca. E a gente é privilegiado por causa disso. Mas esse, tipo assim, esse é o fim, não é o início, sacou? Tipo, tem uma construção social até chegar nesse ponto. E eu só consegui desfazer essa ideia de que, tipo assim, os caras são os homens são intrinsecamente escrotos e babacas, quando eu finalmente assisti ontem o... Não, na verdade, eu comecei a desconstruir isso há um pouco mais de tempo, né? Mas assim, caiu a ficha de verdade ontem que eu finalmente criei coragem pra assistir o documentário The Mask and the Levain, que a gente recomenda pra caceta aqui. E eu sei que ele é incrível, que mas eu nunca...
Nunca tinha visto.
E a gente nunca tinha visto. Eu, particularmente, nunca tinha visto porque eu não tinha coragem, porque eu sabia que ia ser um negócio pesado pra mim.
É, eu vi antes de gravar hoje. Tá fresco ainda na cabeça.
Exato. E o Vitor também viu, né?
Uhum.
Né, Vitor?
Não, sim. Minutos antes de ter que.
Ah, então tá bom. E, cara, esse documentário é um documentário foda. Mas não só foda porque, ele ajuda a gente a entender como é que o machismo afeta as crianças. Não, mas porque ele mostra a origem, que é o que o Rodrigo falou. O cara que hoje é babaca, que objetifica a mulher e tudo mais, ele disseram isso pra ele a vida toda, desde criança. É um cara que não teve carinho e afeto do pai, que não ouviu, nunca ouviu um eu te amo do pai, que nunca, sabe, teve o seu choro acolhido pelo pai. Então...
Ao contrário, teve o choro reprimido pelo pai.
Exatamente. E assim, eu assisti esse episódio... Eu assumo, cara, eu tinha muito medo de assistir esse negócio porque eu sabia que ia bater mal em mim. Por causa de tudo que eu já vivi. E a gente vai falar bastante sobre isso também nesse episódio. Mas a sensação que eu tive assistindo esse documentário foi assim... Peito pesado, sabe? Porque assim...
É gatilho a cada 5 minutos,
eu,
cara.
Sabe, vendo aquelas crianças, ouvindo aquelas coisas e falando aquelas coisas sobre elas e tudo mais, que a gente vai falar bastante aqui ainda, aquilo me pesou, cara. Me deu, e assim, eu assisti boa parte do documentário, eu assisti com tristeza, porque é uma merda, sabe?
Cara, e aquela parada, tipo, nenhuma criança nasce preconceituosa, racista.
Exatamente.
Consequentemente, nenhum menino nasce machista, entendeu? É a construção.
Exatamente. Vocês, o Rodrigo e Digo, vocês assistiram esse documentário já ou não?
É, eu não assisti o documentário, não. Eu também... Confesso que eu também tinha um medo de assistir ele, né? E acabou... Não consegui fazer o para-casa todo pra gravação. Mas quando você falou aí do background da família, né? Eu tava lembrando aqui que a minha mãe, durante a minha infância, assim, minha adolescência toda, ela sempre falava assim, Rodrigo, quando você tiver uma namorada, quando você tiver uma esposa e tal, trata ela dessa forma, não trata ela assim, né? Trata ela com carinho, etc. E acho que, de certa forma, isso ajudou, assim, né? Eu vendo a realidade que tinha lá em casa e o que, é que eu podia fazer na minha família, né? De como é que eu poderia ser com a minha esposa e... E claro, né?
Pô, legal, isso é raro, sabia?
É, pois é, né? Geralmente você tem o... A minha avó que falava assim, né? Que o importante é o homem voltar feliz pra casa, não importa o que ele fez na rua.
Nossa.
Eita.
É, e minha mãe, ela já foi um pouco diferente nesse sentido assim, né? Então, acho que vocês falaram o que o Rodrigo falou, tá? É muito interessante no sentido de... Quando você tem esse acolhimento em casa, né? Quando mostra, fala pra você ser um pouco mais empático com o outro, você consegue... Pensar, né? Pô, será que essa atitude que eu tô tendo realmente é um privilégio ou é tranquilo, né? Ou como é que a outra pessoa tá sentindo em relação a isso? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente, porque a gente foi acostumada, né? Eu fui acostumada a ter todos os privilégios, todas as regalias enquanto um homem, né?
Exatamente. E você, Rodrigo, chegou a ver esse documentário?
Eu vi esse documentário tem uns meses. Você até cantou a pedra, né? Vê de novo e tal, pra gravação seria legal. Confesso que não consegui ver exatamente porque ele pegou pesado, sabe? Uhum. Eu lembro que quando eu vi assim, cara, é engraçado, né? Eles ficam entrevistando, né, presidiário e tal, e ao mesmo tempo você quase quer abraçar todo mundo e falar assim, né? Porra. Pô, cara. Né? Todo mundo volta a ser criança ali, no sentido de todo mundo falando da infância, né? Então você não vê mais aquele cara de 50 anos todo tatuado, né? Você vê
que
um
matou a pessoa, né?
Ali, né? Que... É, exato. É bem louco assim. Então, eu não consegui ver de novo, não, porque é uma sessão de terapia mesmo, assim, das pesadas, né? Mas recomendo aí, porque realmente é... Ali tá... Tem muita estatística interessante também no meio ali, que além da parte da terapia, tem a questão da informação ali, que é brabo, né? De, por exemplo, suicídio entre homens e tal, é uma coisa pesada mesmo. Mas vale a pena.
Eu fiquei extremamente surpreendido quando eu vi que a taxa de suicídio entre homens, né, até 25 anos é... absurdamente maior do que de mulheres.
7 vezes.
Uhum, uhum. Né?
É, assim, não que isso esteja, tipo, da dor, homens estão ganhando.
Não, não.
Não é isso, né? Mas Eu me senti, porque eu sempre achei que fosse... Não, é porque eu sempre achei que fosse uma coisa meio 50-50.
Sim, entendi. Que é o esperado. Porque
entendeu?
Teoricamente não deveria ter diferença entre...
Exatamente, isso. Eu sempre achei que fosse uma coisa meio que tivesse ali mais ou menos. Porque a gente sabe também de todas as... Sabe de todas não, né? Mas a gente vê como as mulheres sofrem também nessa, na juventude, né? As coisas de... corpo, ser estereótipo de beleza, e todos
abuso, abusos, de fotos.
Todas as coisas que elas sofrem já faria com que as mulheres tivessem, né, uma alta taxa também. Mas é engraçado como você também nessa coisa você percebe como as mulheres são muito mais resilientes, né, nesse tipo de caso do que os homens. Óbvio, sem querer comparar o sofrimento de um e de outro. Mas é que, não sei, acho que os homens são forçados a preferir o suicídio também. Ou a preferir se isolar, ou a preferir
alguma coisa. Eu acho que não.
Porque pra eles é porque no documentário fala isso. É tipo, a exclusão social do homem que não é macho
isso.
É tão forte por causa dos outros homens do convívio
isso.
Que ele se sente fora tanto do convívio dos homens... quanto das mulheres, ele sim. Se sente fora da sociedade, entendeu? Então, pra ele, estar fora da sociedade e se matar ou matar alguém, pra ele não faz mais diferença, porque é como se ele não existisse mais.
É, porque a pressão social
perde,
é muito mais alta.
Ele perde a identidade.
Sim, exatamente.
Aí junta isso com o fato do cara não saber dar nome aos sentimentos, o cara não ter coragem de procurar ajuda psiquiátrica, psicológica. Tudo isso é, né, é tabu para os homens. Vira uma fórmula mesmo, né, fórmula para dar errado, né?
Exatamente. A gente tá falando bastante desse documentário, então só pra gente... O cara que nunca viu tal, nunca viu o The Mask You Live In e tá ouvindo esse episódio, pode estar um pouco perdido. Então olha só, esse documentário é um documentário que tem lá na Netflix, você pode ir lá rapidinho assistir, super fácil.
Paga nós.
E é um documentário basicamente que fala sobre como que o machismo, né, o sistema machista, ele também afeta os meninos quando crianças, né, e é justamente isso que perpetua o sistema machista, porque se você ataca aquele menino e você constrói o cara que vai suportar aquele sistema machista lá na frente quando adulto, então...
O sistema tá sempre sendo retroalimentado com novos machistinhas.
Exatamente. E aí que fica a grande parada, assim, porque pode parecer que a gente tá aqui querendo fazer um grande, tipo, male tears, né? Tipo, lágrima de macho, falando assim, porra, a gente também sofre, não sei o quê. Não é isso. Não é competição de quem sofre. Até porque a gente é criado, né, dentro desse sistema e a gente vai acabar se tornando agressor lá na frente, que vai retroalimentar esse sistema. Então, tipo, a gente é o agredido e a gente acaba... Por conta dessa construção social, a gente se torna o agressor lá na frente. E aí a gente tem que desconstruir. Então a gente quer interromper esse negócio, essa porra aí, na raiz, com os nossos filhos. Então o importante é a gente entender como é que isso afeta a gente desde criança. Então, como é que a sociedade entende o menino? Qual é o papel do menino? O papel do menino é, primeiro, ser forte. Ele tem que ser forte, ele tem que ser durão, ele tem que dar porrada, ele tem que agredir. E tudo isso, apesar da gente achar que é uma coisa besta, tudo isso é uma pressão social fudida no menino. Porque é aquilo, a gente não...
Tem que ser independente, resolver os problemas sozinho.
Exato.
Se você não consegue resolver, você tem que ir atrás de alguém. Ir atrás de alguém é sinônimo de fraqueza.
Não,
você não pode ser fraco.
A gente vive no esquema mais antigo do homem, que é... Que a gente já deveria
coisa
ter...
primal, né?
Que a gente deveria ter superado lá no homem de Neandertal. Que é o macho alfa.
Uhum.
A gente precisa ser o macho alfa, mesmo que existam outros machos ali e outros machos alfas. Eu preciso ser mais forte do que ele, mesmo que eu não seja mesmo, tipo, força física. Ele é mais forte fisicamente do que eu, mas eu tenho que ser melhor do que ele em outra coisa.
Uhum.
E aí vira um esquema de competição pra sempre.
Entra um pouco aí também na questão da paternidade, né? Porque, entre outras... coisas dessa paternidade, digamos assim, machista, tradicional, né? Fica muito cômodo pro pai, né? Porque então o que o pai fala pro filho? Ó, aguenta a onda lá fora na rua, não traz problema pra casa, resolve lá, não fala de sentimento pra mim, que eu não quero saber, né? Não quero te ver chorando, não quero te ver triste, não quero te ver frustrado, nada, né? Eu quero que você entre em casa mudo e saia calado, né? A gente só conversa pra falar de futebol e de mulher, né? Então, quer dizer, inclusive é muito cômodo pros pais, né?
Sim.
Essa cultura,
você,
né?
Porque basicamente uma relação...
o pai fala assim, não quero saber nada teu.
Exato, você mantém uma relação meramente superficial, é um pro forma ali.
Superficial, financeira. Isso. E, né, às vezes o futebol ou um papo superficial, né, assim, pode até conversar mais coisas superficiais, nunca sobre, né, tristezas e sonhos, né, então...
É, quanto maior a distância sentimental, melhor.
É, mais fácil pra manter, né, inclusive.
É, porque é muito cômodo, né, é muito cômodo. É igual o cara falar que não sabe trocar fralda, que não sabe fazer compra no supermercado, é cômodo, né, pô.
Exato. Sim. Você acha, tipo, você acha que isso te define, mas isso não te define, né?
Também. Quanto mais distante de qualquer parâmetro feminino, melhor.
Boa, é exatamente. Sim. Isso. Porque o homem, o menino, ele é sempre colocado num papel de que ele tem que demonstrar força, porque se ele não demonstra força... Ele é menininha, ele é o viadinho, ele é o fraco. O que se mostra para os meninos desde o início, desde que eles são pequenininhos, com 3 anos, eles já estão começando a associar essa ideia de que os homens são, os meninos são fortes, as meninas são fracas. Os meninos são rápidos, as meninas são lentas. Os meninos são inteligentes, as meninas falam. Então, cara, a gente tá de fralda, a gente já está entendendo isso, entendeu? E aí que vem as pressões sociais, porque se você não se encaixa nesse padrão... de hipermasculinização de uma pessoa. Porque vamos lá, o gênero é um negócio que é socialmente construído. Então, tipo assim, a gente tá interpretando um papel aqui porque a gente se identifica com ele, a gente é homem, ok, a gente se identifica com isso. Mas existe essa meta, né? Essa máscara aqui, que é por isso que é The Mask Levin, né? Tem essa máscara aí que você tem que viver e que é esse cara que tem que brigar, que tem que lutar, que tem que dar porrada e tudo mais. E se você não vive isso, aí que começa a fuder tua cabeça também. Porque, tipo, isso foi uma das coisas que mais me pegou nesse documentário, porque eu me via, sabe? Porque eu era esse cara que não conseguia emular essa hipermasculinização. Eu nunca consegui, sabe? E eu sempre fui o esquisito, sempre fui o sinistro, sempre fui o rejeitado. Eu nunca tava entre os caras. E também nunca tava entre as meninas, porque as meninas, né, têm nojo dos meninos. Então, você fica ali perdido, cara. E todo mundo te zoa, e todo mundo, sabe, te sacaneia, e você não sabe o que você faz na sua vida. E é muito escroto, sabe? É muito escroto.
Sim. É, nesse aspecto, até eu e a Melissa, a gente conversa muito sobre isso, porque nós dois também tínhamos, na adolescência, esse perfil de não se encaixar, né? A Melissa até falou isso no e-mail que ela mandou há uns 2 episódios atrás. Sim. Do Tricô, né? E eu também sempre fui assim... Mesma coisa, meu pai separou da minha mãe quando eu era guri, de 6, 7 anos, e eu então cresci com minha mãe e 2 irmãs. E mesmo assim, tias, avós, poucos homens, então também saí meio esquisito nesse aspecto, assim, né? De nunca ser pegador, nada, porque, né, não era o mundo que eu vivia. O que eu e a Melissa, a gente sempre conversa, então, é como é interessante como, pra gente, a internet foi fundamental, assim, quando surgiu. Porque antes eu só conseguia conviver com, sei lá, 20, 30 guri ali da minha rua, da escola, que era tudo meio igual, né? O mesmo bairro, mesma criação, mesmos valores, então é tudo mesma coisa, né? Pegador, não sei o quê, e, né? E fumar ali escondido, não sei o quê. E eu ficava sem... Eu ficava basicamente em casa lendo meus livros, jogando videogame, entendeu? Com 1 ou 2 esquisitos que eu encontrei por aí, né? E com a internet foi legal que abriu esse mundo, assim, da gente poder conhecer outras pessoas fora desse padrão, assim, sabe? E... Né,
aí você conheceu todo, um, né, monte de esquisito que era muito mais esquisito que os esquisitos que você conhecia.
É, mas foi legal que foi meio que uma... Aí a gente encontrou um lugar pra trocar ideia, pra inclusive evoluir socialmente, poder, né, criar amizades e brigar com as pessoas e, né, encontrar pessoalmente e fazer festa entre esses esquisitos, né? Então, nesse aspecto, a gente brinca que a internet foi meio que salvador pra nós dois, assim, né? Porque, de repente, eu podia achar um grupo de esquisitos no canal esquisitos lá do bate-papo do UOL e trocar ideia com eles, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, que tem hoje em dia em relação às outras gerações, né? Que antigamente o cara não tinha muito pra onde correr também, né? Sendo uma pessoa, assim, diferente, né? Só se desse muita sorte, né? De ter alguém parecido por perto, mas geralmente não tinha, né?
Vou dar um exemplo aqui, que eu, quando tinha 6 anos, eu deixei o cabelo crescer. E aí eu tive o cabelo grande 2 vezes, até na cintura, assim, né? Maior do que o do que o Gael tinha, né?
Ah, tá.
Metaleiro.
E na escola, né, eu era zoado pra caramba, né? Porque tinha o cabelo grande e tal, era menininha, era chamava de Xuxa, né? Porque era o cabelo louro. Só que, por algum motivo, aquilo não me afetava, né? O pessoal me chamava de menininha, de viado, de qualquer coisa assim. eu aprendi a atacar o foda-se pra aquilo, né? E só, tipo, mais tarde que eu fui ver o quanto agressivo que era aquilo que o pessoal falava, e eu acabava não ligando, né? E aí depois eu acabei... Eu não era um esquisitão, né? Depois que eu cortei o cabelo. Então eu tava dentro, permeando na galera, mas de alguma forma as pessoas que eram... que não estavam encaixadas nas formas, né? Tinha uma abertura para conversar comigo, eu era amigo dessas pessoas, né? De alguma forma tinha uma empatia rolando ali, porque eu já tinha sofrido tanto zoação quando eu era mais novo, que eu acabava, todo mundo zoava eles, menos eu. Então, vocês tinham vontade para falar comigo, né?
Sim, e olha só como é que isso é foda, que a gente tá falando agora muito da gente, que isso é engraçado, né? A gente, eu não sei se é um consenso aqui, mas a gente... Todo mundo aqui meio que não se encaixava com esses papéis ou não? Você, Beto, era... conseguia viver bem esse papel?
Então, eu tive uma criação sem figura masculina. Paterna, né? Sem figura masculina forte. Né? Tive um tio que morou comigo um tempo e tudo mais, mas eu não tive uma referência masculina muito forte comigo. Então, eu nunca consegui ser macho alfa.
Uhum.
Em nenhum momento da minha vida eu nunca consegui... exalar masculinidade e essas coisas todas. E no colégio, eu sempre fui o cara que me dava bem com todo mundo. Né? Eu era aquela pessoa que conseguia flutuar em todos os grupos. Uhum. E eu me senti muito mal numa época em que eu tinha acabado de trocar de escola e eu fui colocado numa turma de pessoas, né? De crianças que estavam um pouco melhor, né? Que é uma das piores coisas que você pode fazer é separar por desempenho.
Puta né?
Pegar
merda.
As crianças que têm melhor desempenho e colocar numa turma, as que têm pior desempenho, juntar toda na turma dos excluídos. E me colocaram nessa turma de bom desempenho.
Uhum.
Só que eu, quando me colocaram nessa turma de bom desempenho, eu não, os horários dessa turma eram muito ruins pra minha mãe. Então ela pediu que eu mudasse de turma.
Certo.
E aí, consequentemente, eu fui pra turma de baixo desempenho.
Aham. Uhum.
E eram pessoas tão diferentes, mas tão diferentes, que eu me senti muito bem naquela turma. Né? Era uma turma de repetentes, então tinham pessoas de, tipo... Eu tava com 12 anos na quinta série, né? Quando você entra mais ou menos na quinta série, tem aí 11, 12 anos. Tinham pessoas de 20 anos na minha sala.
Que isso? Junto?
Junto. Entendeu? E, cara, era muito legal, porque eles meio que eram pais, sabe qual é? Então, tipo, no recreio entendi. Ninguém zoava com a gente. Por quê? Porque tinha um maluco de 2 metros do meu lado. Eu tinha 1,20 m de altura, o maluco 2 metros do meu lado falando aqui, não, isso aqui é da minha turma, ninguém vai mexer com a gente. Entendeu? A gente jogava bola na quadra porque eles dominavam a quadra porque eles eram maiores. Entendeu? E aí essas coisas aconteciam. E no ano seguinte eu fui, por causa dos horários de novo e por causa das minhas notas, me passaram de novo pra turma dos bom desempenho. E lá eu comecei a ser extremamente zoado, porque lá eu tinha o mesmo tamanho da galera.
Uhum.
E aí, eu era diferente, só porque eu tava na outra turma e vim pra aquela. E nessa brincadeira de ser o diferente, eles tinham que me ridicularizar, não porque eu era da outra turma, de baixo desempenho, não por nada. Eles tinham que me ridicularizar porque eu era o viadinho da outra turma.
Ah, tá.
Entendeu? Então, tipo, a ridicularização não era sobre o meu baixo desempenho, não era sobre minha aparência, não era sobre... nada relacionado física ou como eu lidava com as coisas. É simplesmente porque eu era da outra turma, então eu era o viadinho. E aí a ridicularização é que eu era parecido com menina. Tipo, que eu era uma menina.
Uhum.
Né? Tipo, óbvio que naquela época eu ficava chateado e tal. Mas hoje eu fico, cara, por que eu ficava chateado porque eu era comparado a meninas? E por causa disso, eu tinha uma abertura absurda com as meninas da sala.
Entendi.
Entendeu? Os grupos, eu tava sempre com o grupo, era sempre com as meninas, eu tava lá, e aí isso aumentava, né? Era mais ainda. Né? Tipo, ah, não, tá sempre no grupo das meninas e tudo mais. Isso só foi mudar no último ano daquele colégio, entendeu? Que aí todo mundo já era um pouquinho mais velho, já tinha meio que parando com essa coisa e tal. E aí eu percebo hoje que a maioria dos garotos que eram extremamente... machos, e os machos alfas daquela turma, e quando você tá no colégio você percebe exatamente, uhum. Você consegue ver de longe quem são os machos alfas,
sim.
Que é o bobão da corte, ele pode ser o bobão da corte, mas ele é macho alfa porque ele tá demandando atenção sempre,
uhum.
Entendeu? Tem o fortão né, que também é o outro nível do macho alfa. Então, tipo, você tem três ou quatro que você sabe que são aqueles que tentam se destacar pra receber mais atenção. Quando tem as meninas, as fêmeas alfas também, mas é um outro esquema, né? Nenhum deles, eu não posso julgar o que aconteceu na vida deles, mas assim, tipo, nenhum deles tá bem.
Então, é isso que o gancho eu queria falar. Porque existe essa divisão de quem se encaixa e quem não se encaixa nesses papéis que se espera ser menino, né? Então, tem aí a gente, que talvez todos nós aqui sejamos se identifique com essa visão de que a gente não conseguia emular muito bem o que era esperado de um menino, e tinha a galera que conseguia muito bem ocupar esse espaço. Só que você nunca sabe, tipo, isso não significa que eles não estivessem bem por trás daquela máscara ali, né? Então, assim, eles deviam estar com medo, eles deviam também ter todas aquelas coisas que eles sentiam,
sim.
Mas que eles tinham que
portar aquilo ali. Eles estavam fazendo aquilo porque eles provavelmente estavam sendo forçados de alguma outra forma
a
tomar aquele papel.
Você é forçado a fazer isso porque você está entre pares e você precisa estar parecido com aqueles pares para você se sentir pertencente, sacou? Então, tipo, a pressão, ela acontece de todos os jeitos. E a gente que não consegue fazer isso, a gente fica ainda mais excluído porque a gente não consegue nem estar com aqueles pares. E a gente acaba sendo, né, zoado e tudo mais. Então, e isso tudo acontece porque... É um negócio que é um pouco complicado de falar, mas assim, isso tudo acontece porque a gente, enquanto menino, a gente nunca ouviu dos nossos pais. Você, principalmente, né, Berto, que você não teve. Sim. Mas é... A gente nunca chegou e ouviu dos nossos pais, tipo, não, filho, olha, você é um cara muito legal, sabe? Você pode chorar, você... Tá tudo bem com você. Você não precisa fazer essas coisas todas, você é importante, eu te amo, sabe? É um negócio que é pesado pra caralho, cara. E é um negócio que eu tomo pra mim, assim, falar todos os dias com meu filho, falar pra eles que eles são importantes, falar pra eles que eu amo eles e que eles são perfeitos do jeito que eles são, cara. Porque... eu acho que falta isso. Falta amor de homem pra homem.
Eu já tive que falar. Eu já tive que falar pro Noah: filho, pode chorar que tá tudo bem. Porque, enfim, por causa da criação do meu sogro, né? E tudo mais, ser militar, aquela coisa toda. Ele falou: pô, tá chorando por quê? Nem você nem se machucou. Tem que ser mais hominho, não sei o quê.
Puta caralho, cara.
Ah, caralho, vamos lá. Não dá esporro nele, Fica quieto. Não, filho, pode chorar, tá tudo bem. Você tá triste? O que que aconteceu? Você se machucou? Eu sei, tá doendo, né? Vamos fazer alguma coisa pra ver se melhora. Tipo, não é não tá doendo, nessas coisas, né? Tal. Posso te falar? É muito difícil você dar um esporro numa pessoa mais velha, tentando corrigir eles, uma coisa que você sabe que tá errado, entendeu?
Pra caralho.
Mas que tá na veia daquela pessoa.
Não dá. Ela não tá nem registrando,
entendeu?
Isso.
Entendeu? Tá na veia dela. E você, se você tentar falar, se você tentar falar, a pessoa vai se sentir ofendida porque você tá... Como se você estivesse invalidando os 50, 60 anos de vida dela.
Sim, sim.
Entendeu? Cara, aí é a parada mais tensa que tem.
Mas isso é um microsomo do que a gente vai viver com os nossos filhos na sociedade. Porque a gente vai estar fazendo esse trabalho, que é importantíssimo, porque isso não aconteceu com a gente. A gente não teve essa coisa do pai falando que a gente valia a pena, que a gente era suficiente, que a gente era amado por um homem, sabe? A gente era amado só pelas nossas mães. E o fato de a gente estar fazendo isso vai suprir uma parte muito importante, eu acredito, né, que vai suprir uma parte muito importante dos nossos filhos meninos, que vão receber muita coisa escrota lá fora, né, tipo, esse lance do cabelo que o Diego comentou aqui, o Gael viveu isso com 2 anos, cara. Tem um pai de um amigo da sala do Dante, que todas as vezes que encontrava com o Gael, e o Gael tava no meu colo, sei lá, e chegava assim: ah, vamos cortar esse cabelo aí, vou pegar tesoura, não sei o que lá, e sabe, porra, não faça isso, cara, sabe, que violência. Porra, e aí eu percebi, pra mim era muito natural, que ele falava isso assim: não, né, Gael, só quando você quiser, né? Aí ele vinha aqui, se amofinava aqui no meu homem, que se protegia, sabe? E só depois que eu percebi que eu tava ajudando ele a interessar: olha, não, cara, você, eu tô aqui, vou te bancar porque você quer seu cabelo grande, é isso daí. E isso faz uma diferença, filha da puta, pra construção de um menino que vai ser um menino diferente lá na frente, cara.
Mas posso te dizer um negocinho? O medo só rola na família. Se for pessoa da rua mexendo com ele, vai tomar-lhe um esporro. Vai tomar-lhe um passa-fora. Nossa senhora.
Ô, Thiago, essa questão do cabelo, eu tava lembrando aqui. Eu tive o cabelo grande durante 4 anos, né?
Sim.
E durante os 2 primeiros anos, eu usei o cabelo sempre solto. Porque alguém falou pra mim que homem usava cabelo grande solto. E em determinado momento, uma outra pessoa falou assim, não, quem usa cabelo solto é mulher, homem usa cabelo preso. Desse dia em diante, eu passei os próximos 2 anos com meu cabelo preso todos os dias.
Caraca.
De manhã, de tarde e de noite. Porque quem usava cabelo solto era menina, e menino não podia usar o cabelo solto. Pra você ver, eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, 8, 9 anos, e isso foi uma, de certa forma, uma prisão ali, né, que, tipo, fazia o menor sentido, né, que não faz diferença nenhuma se o cabelo tá solto ou tá preso, isso é absurdo, essa, né.
Essa necessidade de encaixar é foda, né, porque isso me preocupa um pouco, porque é o que nossos filhos vão ouvir muito também, né, assim, eu imagino que eles vão ter um comportamento um pouco diferente da média, né, nessas... Já tem, sabe, o Henrique tem 3 anos e tem lá o dia do brinquedo da escola, sabe, tem dia que ele leva uma boneca, sabe, já tem gente que olha torto, né, e ele vai ouvir isso, e quando não tiver, às vezes, por perto, pra, né, falar, não, filho, nada a ver. E aí que vem essa necessidade de se encaixar, né, porque uma criança tem muito disso, né, se ela ouve que ela não se encaixa, ela quer se encaixar na hora, né, e é uma coisa, inclusive, eu acho que é evolutiva, né, é que você quer fazer parte do bando, né, e ser aceito, né.
Claro.
Então, acho que aí entra esse negócio, como que você dá subsídio pra criança, pra mesmo quando ela estiver sozinha, ela pensar assim, não, nada a ver, eu faço isso que eu quero e... né, isso que é um outro desafio grande, né, como é que você coloca isso na cabeça da criança, de forma que ela realmente acredita e possa usar na hora que ela tá ali sozinha, né, se vendo excluída, se vendo, né, sendo repreendida, né.
Não, e mesmo quando você dá todo esse subsídio, né, de pensamento, de tudo, ainda é muito difícil pra criança. Eu vou te dar um exemplo nem de criança, vou te dar um exemplo meu de adolescente quase adulto. Eu tive cabelo grande na faixa dos 17 aos 18, quase 19 anos. E eu tive isso já trabalhando. Eu tive cabelo grande já trabalhando. E cabelo grande e barba grande é a mesma coisa. Sempre tem gente pra cacete pra falar que você tá... Por que seu cabelo tá grande? Por que sua barba tá grande? Por que seu cabelo tá grande?
Mas são motivos diferentes.
Completamente. O que que acontece? O meu cabelo é muito volumoso, né? Apesar dele não ser ondulado nem nada, ele é muito volumoso. Então eu vivia com ele preso pra não ficar uma juba de leão, né, voando e tal. Eu usava até quando eu saía com meus amigos, o Vitor sabe, eu usei boina durante 2 anos basicamente consecutivos. Eu só tirava a boina quando eu chegava em casa.
O cara é da boina.
Né? E teve uma certa época que uma chefe minha chegou e falou, não, Thiago, você não pode viver de cabelo preso. Ela, pessoa fantástica essa minha chefe. E falou, não... Por que você usa o cabelo preso? Eu falei, não, porque o meu cabelo é muito volumoso. Ah, teu cabelo é muito volumoso, então vem cá comigo. Me pegou pela mão, me levou no salão de beleza que tinha dentro do prédio do jornal, na época que eu trabalhava no jornal que eu trabalhava. E chegou lá pro cara do salão e falou, ó, faz o alisamento no cabelo dele. Vou pagar. Eu falei, não, não precisa. Não, não. Faz, você vai usar teu cabelo solto. Seu cabelo é muito bonito, você precisa usar ele solto. Aí eu fui, fiz, pô, ficou... Eu gostei pra caralho. Óbvio, meus amigos, incluindo o Vitor, vou dizer aqui, me zoaram.
E agora?
Tá. Mas e óbvio agora, que éramos pessoas diferentes. Éramos pessoas diferentes.
E agora?
Tá lendo? Eu não nego, é. Fazer o quê?
Éramos pessoas diferentes. Né? E aí, no trabalho, os homens mais velhos do trabalho começaram a me zoar muito. Muito, muito, muito. E foi por causa desses caras que eu cortei o cabelo.
Caralho.
Tá sério?
Foi. Eu tentei não cortar. Porque eu fui cortando aos poucos, sabe o que é? Eu fui no salão e cortava um pouco, aí de novo cortava um pouco, até eles pararem de falar. Aí, a última parada, eu passei a máquina, assim, vrum, cheguei no trabalho de máquina zero.
É foda. Porque isso daí, isso remete a outra coisa também, que é muito
mesmo
nociva.
Mesmo com as pessoas falando, mesmo com, no caso a minha chefe falando, não, teu cabelo é muito bonito, teu cabelo é muito legal, você tá muito bem, entendeu?
Isso daí também me remete a um comportamento muito tóxico, nocivo entre homens, essa porra de broderagem, sacou? Porque assim, você não pode demonstrar afeto por outro homem, porque isso torna você inferior, porque vai te, né, você vai ser um viadinho, que você vai ser mulherzinha, e que mulherzinha não mostra, né, você não pode demonstrar sentimentos, mas a única maneira de você mostrar que você, tipo, você se amarra, você não pode nem falar que gosta, se você se amarra naquele cara, é quando você começa a zoar muito ele, E a zoação é uma zoação com uma demonstração de afeto e, tipo, o outro cara, ele tem que ser forte, porque, não, afinal de contas, a gente é brother, porra. E tem essa coisa de que, ó, não, homem não se trata assim, não, homem não se estranha, porque eles não, ninguém vai machucar o sentimento dos outros, eles estão só se zoando. Então, se pegam na porrada, mas no dia seguinte estão falando bem. Não, não estão, sacou? Porque a gente mascara essa porra toda, a gente bota isso tudo pra dentro do tapete e lá na frente, isso vem cobrar um preço muito grande pra gente, sabe? Então... É, isso é outra coisa também que, voltando, né, de como é que eu posso fazer para mudar um pouco o contexto da vida futura dos meus filhos, é justamente evitar essa coisa de ficar implicando. Isso é uma coisa que eu nunca vou fazer, eu implicar eles para, tipo, porque eu sei que meu pai fazia isso comigo, ele me implicava comigo pra caralho, e hoje eu sei que era uma maneira dele dizer que ele gostava de mim, sabe, dentro daquele contexto machista que ele também aprendeu. Isso não faz dele um cara escroto pra caralho, ele faz o cara que, tipo, foi criado daquele jeito. Mas é um negócio que eu também quero cortar e evitar ao máximo, pelo menos conscientemente, que eu não vou fazer com os meus filhos, é ficar implicando com eles, irritando eles, só porque é assim que os homens se mostram que se gostam, sacou?
Uma coisa que eu acho, assim, que pode fazer, faz muita diferença, né? E hoje isso faz muita falta, é a questão que, assim, quando eu era mais novo, não tinha isso de eu ter a liberdade de falar com minha mãe, com meu pai, de falar, pô, alguém falou isso comigo e tal, de conversar, né, eles iam falar, pô, tem nada a ver, né, e eu cresci sem ter essa abertura ali, sem ter esse momento de conversar com eles, né, e hoje eu tenho uma dificuldade imensa pra conversar, pra expor meus sentimentos e tal. A Isa, quando ouvir isso aqui, vai balançar a cabeça concordando, né.
Ah, tá, achei que era, tipo, reprovando.
Não, concordando, porque ela fica louca. Quando, às vezes a gente conversa ou, sei lá, tem uma discussão e eu não consigo me expressar, não consigo falar tudo que eu gostaria de falar ou coisas assim, né? E eu tenho procurado conversar com amigos, expor as coisas assim, conversar com ela também, mas é uma coisa complicadíssima, né? Como eu não tive essa... Não cresci dessa forma, não tive esse crescimento assim... Eu tô desenvolvendo isso, tipo, é muito complicado, né? É. Eu acho que se a gente tiver essa abertura, ou dar essa abertura para nossos filhos, para eles confiarem na gente de conversar, de expor, de falar que teve um problema na escola, que alguém falou isso ou aquilo, e a gente poder acolher eles, eu acho que isso vai fazer toda a diferença, né? Quando você fala de... A gente quer resetar e começar do zero agora, né? Fazer uma revolução.
Sim.
Sim.
Eu, por exemplo, tô aprendendo a falar as coisas agora, com 30 anos na cara, com a terapia.
É, por exemplo. Também, é.
Sim. É, isso é fundamental, porque, de novo, né? Não é só falar pro teu filho, ah, pode falar o que você sente, pode chorar. Se ele nunca te ver chorando, se ele nunca te ver também falando do que você sente, ele vai falar, ah, isso aí é teoria, né? Ele não vai fazer.
Cara.
Né? Então, e esse é o grande desafio, porra. Como que a gente também chora na frente do porra, filho, né?
Isso é difícil.
Também pede desculpa, né? Isso que é o difícil.
Porque, vamos lá, é aquele lance de novo, né? É, cria-se essa construção social de que o homem é mais racional, então o homem não sabe falar de sentimentos, porque o homem é racional, e a mulher não, a mulher ela fala de sentimentos porque ela consegue, ela tem essa capacidade, que o cérebro dela é diferente, porra nenhuma, é porque nunca ninguém falou de sentimento com a gente. Você, digo, até consegue falar isso, talvez, não sei se eu entendi direito, mas você talvez consiga falar com seus pais hoje sobre sentimentos. Eu, até hoje, não consigo
falar porra nenhuma com eles.
Ah, tá. Então tá bom. Então tô no mesmo bar. Cara, eu não consigo falar porra nenhuma.
Faz ideia de quantas discussões eu tive com a Maíra, que no final ela falava assim, mas o que você tá sentindo depois disso? Faço ideia, não.
É?
Não sei. Mas você não sabe o que você tá sentindo? Não sei.
Exato.
Não, não, a nossa cabeça não tem tempo nem de sintetizar qual foi a discussão não, direito.
Porque a gente...
Não, você tá chateado? Caraca, não sei.
A gente foi treinado, cara. Isso é a palavra certa. A gente foi treinado pra racionalizar tudo que a gente sente. Então a gente
tira 10 nessa matéria.
É, a gente não sabe o que a gente sente. A gente não sabe dizer.
Abandonar todos os sentimentos de uma vez só.
E não é escrotice nossa, porque a gente não sabe. E tem uma parada muito importante de desenvolvimento humano que a gente precisa saber, sim, é que certas habilidades, habilidades cognitivas, se você não desenvolve nos primeiros anos de vida... você não vai conseguir, sacou? Então, tipo, é aquelas sinapses, né? Você vai criando sinapses, as que não são usadas vão ser mortas, sacou? Tipo, tem a limpeza, né, do seu cérebro quando você tá crescendo. Então, se você não usa aquilo, você não vai saber. Então, quando um cara fala, porra, não sei o que eu tô sentindo, é real. Então, tem que ter todo um trabalho grande pra caralho com terapia, que é o que a gente tá vivendo, estudando muito, criando muita consciência pra tentar entender e entrar em contato com esse negócio que a gente tá sentindo, que a gente não sabia nem que tinha nome. né? Uma das coisas que, pra mim, assim, que o Rodrigo falou e que, pra mim, acho que é a única coisa que eu ainda tenho muita dificuldade de fazer é demonstrar emoção mais forte na frente dos meus filhos. É muito doido, porque pra mim é óbvio que eu deveria estar bem pra chorar na frente deles, como eu choro na frente da Anne, mas alguma coisa em mim ainda me trava. Então, tipo, se eu vou... E, cara, eu sou um cara que chora fácil pra caralho, vocês sabem disso. Se a gente vai no cinema com eles, eu vou ver... A gente vai ver um trailer, e é um filme um pouco mais triste, eu já tô chorando no trailer. E se os meninos olham pra mim, eu meio que dou uma fingida assim que eu não tô chorando, sacou? E é tipo assim, é involuntário, sacou? É um movimento, tipo... Sabe, você... Não, eu não tô chorando. E aí você fala, caralho, peraí, mas por que que eu não tô chorando? Por que que eu deveria ter vergonha de estar chorando na frente dos meus filhos? E essa, pra mim, eu acho que o dia que eu conseguir chorar na frente dos meus filhos... Eu acho que aí sim eu vou estar realmente curado com relação a o que, que eu tenho de sentimento, de passar de sentimento para meus meninos, porque é ainda uma dificuldade muito grande para mim, e é inconsciente. Eu não faço isso porque eu tenho vergonha nem nada. Quer dizer, talvez seja uma vergonha inconsciente, mas eu não consigo ainda, é um bloqueio muito forte em mim.
Eu também nunca consegui, não. Acho que é um achievement aí que tem que...
Perseguir.
Conquistar.
Eu chorei no parto, conta?
Não conta. Eu chorei pra caralho também, não conta não.
Na frente do Henrique eu nunca chorei.
Cara, é isso. Você leva pra ver um filme, uma animação, que vai ter algum momento triste que você vai querer chorar. Por que que a gente não consegue se soltar e chorar? E se eu for ver essa mesma animação com a Anne, eu vou sair soluçando do cinema. Mas com medo dos meninos, eu não faço isso.
Já tem uma hashtag nascendo aí. É, chore na frente do seu filho.
Olha. Fica a dica aí, Beto.
Anotado, nem preciso mais
pode
fazer
ficar
hashtag.
Off aí, mas,
eu não preciso aí, mais. Os ouvintes, olha, os convidados, todo mundo já me ajuda. Agora eu já nem
empatia,
preciso,
né,
mais
cara?
Fazer, cara.
Porque as pessoas já sabem que é um parto fazer essa porra dessa hashtag.
Eu nem tava pensando nisso.
O melhor podcast do mundo!
Eu acho que talvez seja uma boa hora a gente começar, né, a embrulhar esse...
Eu acho que a gente pode
alguma
fechar
consideração final?
Com violência.
Violência, porra. Mais uma hora de programa, né? Isso, cara, isso, de novo, é aquele lance dos papéis hipermasculinizados que a gente tem que interpretar pra ser considerado como menino, né? Isso era outra coisa que, obviamente, eu não conseguia emular e que eu me fudia muito e que talvez seja uma das pressões maiores que eu sofri quando era pequeno, porque, assim... Isso é uma coisa que eu nunca admiti, nunca falei assim em público pra ninguém, mas eu nunca dei um soco em ninguém. Eu não sei nem o que isso significa.
Nem eu. Então, tamo junto, Thiago. Também nunca bati em ninguém, cara.
Nunca dei soco. Eu não sei qual é a sensação. E eu me sentia um bosta por nunca ter batido, nunca ter entrado numa briga. Tipo, menos homens, sabe?
Eu fiz isso. Dois vezes já, dois ou três.
Vamos deixar isso quietinho.
Eu começava a chorar pra não brigar. Assim,
eu briguei de trocar socos duas vezes na minha vida. As duas eu não lembro.
Ué?
Eu não tenho visualização, imagem na minha cabeça, lembrança de como foi dar o soco. Simplesmente que eu não tenho imagem. É tipo como se eu tivesse apagado,
tipo,
dei o soco.
É isso?
Não, o primeiro eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. A gente tava brincando de bate-bola no negócio. Aí alguém me pegou, assim, tipo... Nesse golpe de judô, de pegar e te dar uma rasteira e tal. E aí eu caí e bati com a cabeça no chão. Com a parte de trás, né? Com a nuca. E aí me disseram que eu levantei, dei 3 socos na cara de um amigo meu. E parei. E aí eu só sei disso, só sei que eu dei os 3 socos dele, porque me falaram, porque o moleque ficou com o olho roxo. Entendeu? E depois disso, muitos anos depois, eu já era tipo 18 anos, a gente foi numa festa num colégio de freis e padres aqui no Rio de Janeiro.
Você está nomes?
Não vou citar nomes, é um colégio de elite do Rio de Janeiro.
Algum santo da vida?
É, algum santo desse da vida
que fica
numa área de elite do Rio de Janeiro, com muitas crianças de elite. Né?
Muita elite.
Muito elitizada, muito com pessoas muito, assim, acho que não tinha negros. Ou se tivesse, eles estavam bem escondidos.
Provavelmente eles eram funcionários.
É, quase isso. Né? Provavelmente. E aí, era uma festa junina e na brincadeira a gente, na época eu era bem alternativo junto com os amigos, então a gente tava meio que de preto e tudo mais, e aí eles se sentiram meio ofendidos porque a gente tava de preto. E aí na saída rolou uma pancadaria. E eu era o último dessa fila indo embora. Então eu não entendi porcaria nenhuma do que tava acontecendo. Eu só vi amigos se pegando de porrada. Um amigo, que era o que tava lá na frente, com a mão ensanguentada, com 3 dentes na mão.
Caralho.
Eu falei, caralho, fudeu. Apocalipse. Aconteceu uma porra. E aí, do nada, apareceu um cara do meu lado e me deu uma porrada.
Uhum.
E aí, quando eu recobri a consciência de que eu tava brigando, esse mesmo moleque que tinha me dado uma porrada tava todo ensanguentado, com o nariz quebrado.
Que isso, cara? Você tem uns blackouts aí.
Exatamente. Essa parte de raiva me deixa meio... meio alucinado. Eu não lembro.
Você tá calmo, né?
Eu não lembro. Eu só lembro que o cara ficou ensanguentado com o nariz quebrado.
Acho que assim, o seu processo é um processo um pouco diferente do que a gente tá querendo perseguir aqui. Que é essa coisa de que o menino tem que brigar, tem que entrar na briga.
Exatamente.
Que é o que os seus amigos fizeram. Que era essa coisa de juntou o mulambo, não sei o que, mulambo, vai lá e dá porrada.
Na verdade, a galera se defendeu. Nesse caso da escola. A galera
sabe
se defendeu.
Qual a maneira de foi embora.
Não, como assim? Você não tá entendendo.
Te cercaram, meu irmão.
Foi uma turma inteira de homens. Imagina, 30 caras. Nós éramos, sei lá, uns 10 homens nesse grupo. Entre homens e meninas, que também apanharam, tá?
Que isso?
Imagina que 30 homens, todos eles estilo pit boy, vêm pra cima de você. Você tá numa escola, você não tem pra onde correr.
Então, cara, é muito difícil ainda, com tanto exercício de empatia, ter empatia por esse tipo de cara.
Sim.
É muito difícil, cara.
Por isso que eu não fico triste de ter quebrado o nariz do maluco.
Tá, ok.
Mas a gente teve que ir embora, escoltado pela polícia, tá?
Ah, entendi. Porque, assim, eu lembro de uma passagem muito, muito forte da minha infância, que era, assim, daquele lance da pressão, né? Menino, ninguém pode encostar em você, ninguém pode dar um... Isso, cara, isso é tão forte em mim. Ó, ninguém encosta na sua cara. Ninguém pode dar tapa na sua cara.
Do pescoço pra baixo, vocês podem se porrar. No rosto, assim, é desrespeito.
Exato. Tipo assim, feriu...
Nem minha mãe.
A sua constituição de homem, se algum outro homem der um tapa na sua cara. Mulher, então, inadmissível. E aquilo era uma ideia construída na minha cabeça, com os meus pais. E teve uma época... Na minha escola, eu não, eu sou péssimo com idade, mas eu era pequenininho.
Que tinha coisa do tapa na cara.
Virou modinha, virou, não era? Moda. Aqui no Rio era modinha, ficar dando tapinha na cara das pessoas.
Não era um tapão. Era uma parada chata só.
Era aquele tapinha só de ridicularizar.
Desmoralizar.
Né? Desmoralizar, isso aí. Cara, eu levei vários tapas. E cada vez que eu via um tapa, vinha na minha cabeça os meus pais falando... Oh, rostinho que mamãe passou talquinho, papai passou aqui, não sei o que, ninguém encosta a mão.
Nunca revidou?
Nunca. Mas eu sentia, meu irmão, eu sentia...
Toda a raiva no universo.
Eu não sei o que eu sentia, cara. Eu sentia, assim, muito conflito na minha cabeça, porque eu me sentia agredido, mas eu não me sentia ímpeto de devolver, mas eu sentia uma cobrança dentro de mim que eu tinha que fazer alguma coisa com relação àquilo.
Era aquela, você tava...
Que eu tinha que bater.
Por mais um pouquinho, tu não virava o Zangief Kid.
Eu virei. Porque eu lembro que uma dessas vezes esse negócio dentro de mim foi tão grande que eu explodi e empurrei o menino da escada.
Que isso?
Ele não morreu.
Você
não
nunca bateu,
nada.
Mas compensação quase matou o moleque.
Eu falei que eu nunca dei um soco em ninguém. Eu só empurrei ele da escada.
Porra!
Mas era assim, era um lance pequeno.
Nunca deu soco em ninguém. Eu peguei uma 12 e dei no peito da pessoa.
E o pior, cara, foi assim, eu empurrei e eu lembro que eu comecei a chorar. Entendeu? Aquilo me violou.
Foi o estouro da raiva.
E eu chorei pra caralho porque eu fiquei mal e me senti mal por ter empurrado, porque eu não queria ter feito aquilo. E aí fui levado pra secretaria.
Mistura de sentimento que você não sabia nem como controlar.
Exatamente. E aí eu lembro claramente de terem chamado o meu pai pra ir lá pra conversar sobre isso e tal. E ele chega e eu lembro disso, ele falando, e ele fala isso com orgulho de mim hoje, pra você ver como é que... É difícil a gente quebrar essas construções.
Ele não tomou tapa na cara e ficou quieto.
Isso aí, ele falou assim, o que foi que ele fez? Ele empurrou da escada, isso aqui, tá, mas o que fizeram com meu filho? Porque estavam batendo nele, dando tapa na cara dele. Aí eu lembro disso claramente, eu lembro dele, e se eu perguntar pra ele hoje, ele vai falar com o mesmo orgulho que ele falou naquele dia. Ele virou pra mim, enfim, tá de parabéns, filho, toda vez que fizer isso de novo, empurra de todas as escadas que você tiver na sua vida. E tipo, e ninguém... Naquele momento, nem depois, nem nunca, fala pra mim assim, porra, filho, como é que você tava se sentindo com relação àquilo? Entende? Era tipo...
Não importa, sua honra estava lavada.
Exato. E sabe, nunca ninguém falou sobre sentimento comigo, nunca falou como eu tava me sentindo, nunca falou que, porra, cara, por que você tá chorando e tudo mais? Não, fala assim, você não tem que chorar, você fez certo, é isso daí.
Agora eu falei palavra honra, caralho. É a palavra mais nonsense que me vem na cabeça sobre masculinidade, é honra masculina.
Caraca, brother, tá bom.
Aí, é o bagulho mais nonsense do universo escroto masculino, é honra. Caralho, maluco. Sim. É o bagulho que pode fazer ser a pior pessoa do mundo pra ser a melhor.
Exatamente.
Não, você tem que matar todo mundo que mexeu com você tem que estripar toda uma vila, porque...
Falaram seu nome errado.
Falaram o seu nome de forma errada. Então você tem que dizimar aquela vila ali.
Pra honrar seu nome.
É. A masculinidade é um negócio muito frágil.
Porra! Né? Põe frágil nisso.
Ixi, lacro.
Fala aí. Lacro.
Essa porra parece uma bola lacro. De sabão, maluco. Só bater o vento que quebra.
É uma dúvida que eu tenho, assim, mais voltado pro universo das crianças pequenas, né? Que é o nosso problema atual, né? Nossa questão atual. Que é, por exemplo, o Henrique, né? Nesse negócio da violência. O Henrique adora brincadeira de... Brincadeira violenta, não de bater nos outros, mas dele ficar lutando no ar, assim, fingindo que é o Power Ranger, que é Jedi, e dando porrada em tudo aqui na casa. E claro, se tem um amigo junto, às vezes acaba que sobra pra ele sem querer, né? Não nada, sim, assim, intencional. Mas isso é uma coisa que eu e a Melissa, a gente fica muito em dúvida, assim. Eu queria até aí a ajuda dos universitários, né? Como é que você lida com isso? Porque, por um lado, eu não quero tolher a brincadeira dele, né? É, até porque, por exemplo, a melhor amiga dele... A vizinha aqui de cima, né, é uma menina que também adora essas brincadeiras, entendeu? Ela entra junto e vai. Mas, por outro lado, eu fico assim, pô, mas se eu deixo isso rolar solto, assim, será que eu não tô promovendo aí essa coisa da hipermasculinização, né, do cara que bate, sai dando porrada, né? Então, é uma coisa que eu fico meio dividido. Eu queria aí o pitaco aí dos universitários, assim, como lidar com isso, né?
Bom, olha, eu tenho dois meninos, né? Então, você imagina que, na real, estão os dois se porrando. Hoje, quando você tá falando que o Henrique gosta de brincar de Power Ranger, eu tenho os dois que gostam de dar porrada um no outro de Power Ranger, entendeu? E a gente começou a perceber que, ok, na verdade, o nosso processo foi bem assim. A gente começou a ver que eles estavam gostando muito de coisa de herói, não sei o que lá, e a gente se pergunta, porra, mas será que eles estão gostando muito de herói? Justamente porque eles são meninos, que a gente está apresentando isso porque eles são meninos. E todas as vezes que a gente acha que a gente está apresentando muitas coisas assim, que são violentas ou que, né, sejam muito que sejam hipermasculinizadas, a gente começa a reforçar também o outro lado. Então começa a mostrar outros desenhos, a gente faz uma maratona aí, um detox com muita Dora, sabe, com muita Princesa Sofia, com muita aquela princesa corajosa da Disney, não sei o que lá, e a gente começa a mostrar muito essas coisas para que eles também tenham essa coisa. O mais importante é que os nossos filhos sejam livres para ver o que eles quiserem e para brincar do que eles quiserem. Então, da mesma maneira que ontem, de noite, quando eu cheguei do trabalho, eles estavam lá brincando de lutinha, não sei o que, de Power Ranger, sei lá, minutos depois, estavam os dois dando comida de massinha para os filhos deles, sabe, cuidando e tudo mais. E na hora que eu levei eles para dormir, o Gael pediu para trazer o filho dele para a cama. Então, sabe, eu acho que a gente ajuda os nossos filhos dando essa liberdade para que eles saibam que eles podem brincar de boneca, eles podem levar o filho para a escola, mesmo que os melhores amigos da turma dele, que foi o que aconteceu com o Dante, riam dele, que eles vão chegar em casa e a gente vai conversar e falar assim, filho, você só tá aqui brincando de ser pai, cara, não tem nada de errado. E os seus amigos têm umas ideias aí que podem ser muito esquisitas, mas olha, eu acho incrível que você brinque com suas bonecas e que, sabe, você pode brincar do que você quiser. Sempre que você quiser levar seu filho para a escola, você vai poder levar, que a gente vai te ajudar com isso. Então, acho que o lance é esse, a gente ajudar eles a serem livres, porque eu acho que falta muito essa liberdade pra gente. A gente fica preso nessa porcaria de ficar dando porrada e caçando monstro e tentando ser rico, ser o mais inteligente, o mais bem-sucedido, e as coisas que envolvem cuidar, principalmente, a gente não entra em contato, é proibido.
E tem um ponto bom, né? Importante que ser livre é muito genérico, né? Você tá mostrando o que é ser livre, né? Apresentando todas as possibilidades. Que só dizer pra criança que ela pode ser o que ela quiser, ela não vai fazer nada, né? Ela não sabe de nada.
Sim, você tem que oferecer as alternativas, é verdade.
Não, eu acho que também tem um fator que a gente... É muito difícil pra gente filtrar desenhos, programas, num geral, que sejam zero violência, zero sexismo, zero disposição corporal ou sexualização. Tem muitos, mas todos eles são um saco.
Esse episódio era pai de menino, mas virou masculinidade, né?
Exato, é impossível não falar sobre masculinidade.
É porque não tem como você
por causa da nossa vivência.
Diferenciar uma coisa de outra, né?
Seria bizarro, por exemplo, no pai de menina, a gente começar a falar de feminilidade. Aí ia ser escroto.
Não tem como. Né?
Lugar de fala,
mas
né?
Aqui é lugar de fala. Mas olha só, cara, eu discordo de você de que seja difícil. Eu não acho difícil, não. Hoje
não, é
fácil.
Difícil pra gente, como adulto. Porque... Então,
faz parte dessa desconstrução também.
Não, de difícil achar pra que gente como adulto, não porque, é só que é... pra gente é... Porra, convenhamos, cara. 3 horas de Dora
É porque Dora é um
exemplo
ruim.
É pedir pra dar com a cabeça no concreto, cara. Dora é um exemplo ruim.
Mas assim, eu não vou falar agora. Eu vou dar minha indicação supimpa, vai ser um desenho que eu vou indicar que é maravilhoso, é novo, pouca pessoa conhece. E tipo assim, não é chato, é engraçado e... Não tem porrada, não tem hipersexualização, não tem a menina de burra, entendeu? Não,
eu tô falando isso só porque outro dia, foi ontem eu acho até, eu tenho que achar isso. Tem uma lista que eu sou fã de anime, tá, gente?
Né? Ah,
de
jura? Mangá, eu essas acho coisas. Que nenhum tricoteiro que ouve a gente
vai
sabe disso.
Vai que tem gente que não entendeu ainda. E eu tenho uma lista feita por meninas que gostam, né, otakus, com animes... E mangás que não tem hipersexualização de mulheres e não tem mulheres em papéis.
Ah, aí eu
aí
entendo você.
Que eu achei que fosse também, mas tem pra mais de 100.
Que tá isso? Vendo? É só procurar, cara.
Lá em casa, como o Samuel ainda tem 6 meses, ainda não tem essa... A gente não tá vivendo essa questão de violência ou de desenhos animados, ainda nem não assiste TV, nada celular assim, né? Já tem aí 6 meses, bravamente, que ele não... A gente não apresentou a televisão nem celular pra ele. Dentro do possível, a gente tem feito... A gente, por exemplo, tem diversos brinquedos, né? Que seriam de meninos ou de menina, né? A gente tem carrinho, mas tem boneca também. A gente teve uma preocupação de ter uma diversidade nos brinquedos para ele ter acesso e poder ter esse contato ali. Nas roupas do Samuel, por exemplo, a maioria das roupas a gente ganhou. Então, a gente não teve como escolher nada, né? Mas o que a gente... Depois de escolher, a gente foi tentando diversificar também o guarda-roupa dele, mesmo que ele ainda não entende, né, que é cor e tal. Mas acontece, por exemplo, um fato que para mim me chama muita atenção. A gente tem uma mochila que a gente leva as coisas do Samuel, e essa mochila é vermelha. E aí o Samuel, ele pode estar com qualquer roupa. Toda vez que eu tô andando com ele, assim, está com a mochila, o pessoal pergunta qual é o nome da menina. Aí eu falo, pô, mas por que, tipo... Não, pra mim não tem problema nenhum falar que é menina ou menino, né? Mas aí as pessoas... Eu falei, mas por que você é, né, menina e tal? Eu falei, não, por causa da mochila, porque a mochila é vermelha. Eu olho e falo, caramba, velho, o menino tá, tipo, de azul, de cinza, de qualquer cor, e a mochila que eu tô usando é vermelha, e aí é uma menina que tá no meu colo. Né? A gente coloca esses padrões, assim, nas crianças, é um negócio muito louco, né? E aí vai, tipo...
É foda.
Não faz o menor sentido, né, cara? Isso me deixa louco.
Não, assim, isso, acho que pra gente finalizar, fica esse negócio legal, que como a gente sempre é levado a acreditar que é uma ofensa pro menino, pro homem ser comparado ou ser chamado ou confundido por uma menina, né? E isso é um negócio que eu tenho vivenciado muito com o Gael. Assim, claro que o Dante também, todo mundo achava que ele era menina, até quando ele usava, porra, a fantasia do Batman, chamava ele de menina.
Ué?
E com o Gael, ainda mais cabeludão, ele, né, todo mundo achava que era menina. E às vezes, assim, isso pra mim não é uma questão. Então, às vezes, eu até falava, é menino. Então, às vezes, tipo, acontecia de eu estar falando, de a pessoa falar que é menina, e aí eu vou chamar ele, ô Gael, vem cá. E aí a pessoa, tipo, ai meu Deus, desculpa, achei que era menina por causa do cabelo. E as pessoas começam a se desculpar muito, assim, sabe, muito
como
enfaticamente.
Como se tivessem feito o maior dos pecados da face da Terra.
Exato, né? Como se tivessem falado uma grande ofensa, sabe? Tipo, e isso é um negócio que eu tenho feito muito, assim, sempre. Sempre que alguém faz isso, eu falo assim, não, cara, que isso? Não, mas não é xingamento, sabe? Pra mim não é xingamento se eu confundir meu filho com menina, pô. E, tipo, talvez seja uma pequena devolução à sociedade de que, tipo, não, cara, não tem nada a ver, você pode chamar de menina, não tem problema nenhum, cara. Isso não é ruim, sacou? Então acho que é um negócio que a gente tem que praticar mesmo, porque só assim a gente vai mudar. Então assim, só pra gente finalizar, não, você confundir menino por menina não é uma ofensa, então você pode confundir o Dante, mesmo o Dante cabelo grande, cabelo pequeno, o Gael cabelo grande, cabelo pequeno, isso não significa que isso é uma coisa pejorativa. E a gente precisa ensinar isso aos nossos meninos também. E aí todas as vezes que, quer dizer, as poucas vezes que confundiam o Gael por menina e o Dante meio que ficava meio puto assim, falava assim, filho, calma, tá tudo bem, filho, olha só, não tem problema nenhum confundir com menina, assim, não tem problema. Então a gente também ajuda os nossos filhos a quebrar essa ideia de que é ruim e que é pejorativo você ser confundido por menina ou ser chamado de menina, né? Então agora a gente vai diretamente para as nossas indicações surpimpas. Fica aí que vai valer a pena, que a gente tem um monte de coisa pra indicar, hein?
indicações super paz.
Vamos lá então, nas indicações supimpas de hoje, eu tenho uma porrada de indicação pra dar. E eu espero que vocês também tenham, pra gente ajudar esses pais de menino tudo aí a criar uns meninos menos adultos, machão, babaca, escroto. Não é verdade?
Sim.
Então olha só, primeira coisa, indicação óbvia desse programa. Assistam documentário da Netflix. Não é da Netflix, né? Está na Netflix, que é The Mask You Live In. Tá legal? Outra indicação de um desenho que eu falei pro Berto aqui no meio da pauta, que é um desenho muito legal, que não é chato que nem Dora, porque Dora realmente é chato. O Raposo é uma criatura insuportável. Mas um desenho que é muito legal, apesar de ser um daqueles desenhos tipo Pokémon que a empresa faz só pra vender brinquedo, e você sabe que é o maldito do capitalismo, mas é um desenho bom aquela porra daquele desenho. Então eu vou indicar, Hanazuki, tá? É, ele tá tudo no YouTube, eu acho que ele não passa na TV, ele tá tudo no YouTube, tem os brinquedinhos lá, Hanazuki, não sei o que lá, e a grande pegada é uma menina que vive, sei lá, num universo maluco aí, no espaço, e ela vive num planetinho que tem um monte de bichinhos que ela descobre que cada bichinho tem uma cor, e cada cor representa um sentimento que é o que ela tá sentindo. Então, tipo, tem o amarelo, que vai ser o, sei lá, da coragem, tem o vermelho, que é da raiva, tem o azul, que é o triste. É uma parada meio divertidamente, mas é muito legal, porque ela tem todo esse lance dela cuidar daqueles bichinhos, pra eles mudarem de cor, pra que ela percebe que a emoção dela também influencia a cor daqueles bichinhos. E isso tá ajudando muito o Dante hoje a associar e identificar melhor as emoções dele. Tipo, hoje mesmo eu tava pegando o xilofone, sacou? E olhando as coisas, falando assim, ah, isso aqui é quando tá triste, isso aqui é quando tá feliz, não sei o que lá. Então, é um desenho muito divertido, assistam. Ele realmente foi feito pra vender brinquedo, é da Hasbro. Então, assim, lamento por estar fazendo esse jabá gratuito, mas é um desenho legal essa porra. Então, Karl Marx, né, tá se revirando no túmulo mais uma vez, mas é isso aí. É um negócio que é legal, eu gostaria muito de indicar pra vocês apresentarem pros seus filhos, além de ficar mostrando só porradaria de Power Ranger. Eu só tenho mais duas indicações que eu quero fazer super rápidas, que é o seguinte. O Rodrigo e o Digo, que estão aqui com a gente, que espero que eles ainda estejam acordados, eles também escrevem na seção Pai Supimpa lá do site, do Paizinho Vírgula. E os dois têm, assim, os dois têm textos muito bons, muito fortes, né? O Rodrigo, ele escreveu o texto Filhos, vamos falar sobre privilégio? E é um texto porrada. A gente não consegue. Acho que a gente devia falar um episódio inteiro só sobre esse texto, porque ele dá muito pano pra manga. Mas assim, por enquanto, vai lá ler esse texto e entenda e pense sobre tudo isso que o Rodrigo escreveu. E o Digo tem um relato de nascimento do filho dele, que é outro, porra, outro relato que você tem que ler, de uma emoção muito grande, de uma profundidade muito bacana. Então, recomendo muito que vocês vão ler esses textos aí. Vou deixar tudo link no post pra você. Já tomaram um jabá gratuito aí, tá vendo?
Tô mandando cheque.
Eu posso indicar? Tem indicação pra fazer.
Vai lá, mete bronca.
Tem uma página no Facebook que eu sigo lá, que eu acho bem legal, que ela chama Já Falou Pro Seu Menino Hoje.
Porra, essa página é muito boa, verdade.
Pô, eu adoro, cara. Eu coloquei lá pra ver primeiro, então todo dia aparece uma coisa nova. O Facebook é cheio de coisa inútil, mas essa coisa é legal. E tem um outro livro, que é um site, que você pode achar pelo site, que chama Pipô e Fifi.
Ah, vai ter
pipoefifi.com.br. Você tem um livro lá também que você pode baixar, pode comprar, que ele fala sobre prevenção contra o abuso sexual contra as crianças, né? Isso, e ele é a partir de 3 anos, se eu não me engano. É uma forma bem lúdica, bem bacana, assim. Eu achei bem interessante. Né, é um assunto que, infelizmente, a gente precisa estar tratando com as crianças, né?
Tem mesmo. Esse livro é ótimo também. E você, Rodrigo?
Eu tenho também, nesse tema, assim, desse negócio de analfabetismo emocional, né, do homem, assim, tem um livro da Tônia Casarim, que eu acho que já foi indicado em algum episódio antigo, mas vale a pena repetir, que é o Tenho Monstros na Barriga, que é bem massa, assim. Esse livro, quando eu comprei pro Henrique, ele tava com 2 anos, ele não se ligou muito, mas agora ele tá curtindo muito, que então são basicamente ensinando a criança a entender emoções, né? Assim, se você tá sentindo tal coisa no seu peito, sua respiração, assim, é porque você tá nervoso, ou porque você tá frustrado, né? Então é bem legal, assim, eu vejo que tá ajudando bastante o Henrique. Uma outra indicação também nessa linha, assim, de contra sexismo e tal, é aquele livro, são dois, na verdade, da mesma autora, que chama Sarah Camp, eu acho, que é A Pior Princesa do Mundo.
Boa!
Que é sobre uma princesa que não se encaixa, assim, né? E é legal porque é um livro que o Henrique também adora, assim, e o bacana desse livro é que é aquele livro que dá pra ir conversando junto, né? Porque então a história... É, desculpa aí quem gosta de ler livro sem spoiler, mas é sobre uma princesa que vivia lá como se fosse a Rapunzel isolada, e um dia ela é resgatada, mas o príncipe quer simplesmente tirar ela do castelo e colocar em outro castelo, né? E ela ia ficar lá igual, só trocando de vestido, né? E a princesa não queria fazer isso, né? Ela queria ter as aventuras dela, ser livre. E é legal que aí nessa leitura, sempre quando chega nessa parte, assim, que o príncipe fala isso, que a princesa tem que ficar no castelo e tal, o Henrique já fica falando, pô, nada a ver, esse príncipe é um bobão, né?
Porque que bonitinho.
A menina pode fazer tudo que ela quiser, igual o menino, né? Que entra um pouco, eu acho, nesse negócio, assim, de dar subsídio pra criança, sabe? Aquela coisa que eu espero que um dia, quando ele estiver sozinho numa situação, ele naturalmente veja a cabeça dele isso, sabe? Tipo assim,
com
pô, que história é essa que menina não pode fazer alguma coisa, né? Então, essa é uma outra indicação. E da mesma autora tem um chamado Cachorros Não Sabem Balé. Dançar
balé, é isso, isso.
É, cara, que é muito massa, assim, que é sobre, então, é um cachorro que queria dançar balé, mas dizia que cachorro não podia, né, e a lição é esse negócio de que qualquer pessoa pode dançar balé, né, então serve aí, eu acho, pra, né, pra homens ou pra qualquer pessoa que não se enquadre em determinado perfil, né, então sempre dá pra ter um papo legal junto da leitura do livro, né, então são aí livros que eu curto e de desenho, assim... O bom é que hoje em dia tem bastante opção, né? Ao contrário do nosso tempo, né? Que só tinha 3 ou 4 desenhos na televisão pra ver, né? Thundercats, Flintstone e tal. Hoje em dia dá pra escolher. Hoje em dia dá pra escolher muito, assim. Tem alguns que eu acho bacana, por exemplo, tem um que só tem no YouTube, eu acho, ou na TV a cabo, não sei, mas a gente vê no YouTube, que é o PJ Masks, que eu acho bonitinho, porque primeiro que a menina lá, então, ela não é muito nesse padrão, sabe, assim, né? Estereotípico, assim, de menina, né? Ela é simplesmente uma criança, né? E ela faz tudo que os meninos fazem. E as aventuras deles é sempre, assim, contra uns vilões e tal, mas no fundo é sempre sobre relações, né? Cada episódio, assim, geralmente as crianças acabam aprendendo que elas têm que confiar mais entre elas, que elas têm que dividir as tarefas. Então, eu acho divertido, assim. Então, é outra dica aí. E sinceramente, eu acho um desenho que não é muito chato, assim. Dá pra aguentar meia hora, assim,
PJ
e sair
sim,
vivo,
pô,
do outro lado.
Dá sim. Cara, muito bom. Os meninos adoram esse da Pior Princesa do Mundo. E eu lembrei aqui de mais duas indicações que eu vou fazer, então. Indicações extras. Porque eu sei que o Thiago, o Berto e o Vitor não tem porra nenhuma pra indicar.
Nada.
Então eu vou indicar por eles. Primeiro é o seguinte... Um livro de uma amiga minha, muito querida, que é a Pri Ferrari, que ela acabou de lançar um livro chamado Coisa de Menino. Ela já tinha lançado ano passado, eu acho, o Coisa de Menina. E, porra, cara, o livro tá lindo. As ilustrações são dela também. E é um livro daqueles que você lê pro seu menino. E aí é um livro que vai chegar e vai dizer, os meninos também podem chorar. Os meninos também precisam de abraço. Então, é um livro lindo, lindo, que você, se você tem filho menino... Você precisa ter e comprar e ler para o seu filho. E de uma maneira geral, assim, como a gente é pai e a gente tem dificuldade de falar sobre sentimentos, principalmente com os nossos filhos, qualquer livro, que é bem essa indicação que vocês já deram, qualquer livro que você encontrar na livraria, livro para a infância, que seja sobre sentimento, tipo, tem livro só sobre raiva, livro só sobre inveja, que eu tenho alguns aqui que eu não lembro o nome até. Se você viu um livro sobre sentimento, compra. Compra e lê pro seu filho. Sempre vai render alguma discussão bacana e sempre vai ajudar eles a entenderem também. E vocês também a falarem sobre esse assunto, que é difícil pra gente de falar, tá? E a minha última indicação...
Não,
calma.
É só a última, porque nossos...
Calma,
calha a boca. Espiões ouvintes têm indicações.
Ah, os espiões também têm, os voyeurs. Então, olha só. Minha última indicação, que na verdade é um jabá, que é o seguinte... Na loja do paizinho, tem a camiseta pai de menino. Caraca, que jabá forçado foda. Então olha só.
Que horror,
tá,
cara.
Lá.
Que feio.
Pai de menino, compre.
Isso é muito
ajude
feio.
Ajude o paizinho Corp, por favor.
Isso é muito feio.
Eu sei que
sabe,
é. Ilustração
sabe que,
do Ney.
Sabe
o que não é feio?
Sabe o que resolve,
a estampa,
né?
Que é do Ney.
É, sabe o que resolve, né?
O quê?
Isso. As pessoas indo lá comprar. Acaba e ele nunca mais fala disso. Então, nosso ouvinte Leandro, aqui, espião... Deu uma indicação muito boa, que eu gosto pra caraca também. Ele indicou a série de desenho, ou talvez anime, não sei, anime americano, Avatar.
Avatar, sim.
Sim, fala justamente do protagonista, que é o Aang, que trata muito dos sentimentos dele ao longo da série. E também fala um pouco sobre racismo e preconceito durante a série. Vale muito a pena. Eu gosto pra caraca. Porra, eu gosto pra caraca, na verdade,
essa não série. O que vem depois da outra temporada, que é a Lenda de Korra, também, sim, é muito bom.
Também é muito bom.
Todos eles, né? O controle tá... a força tá no controle das emoções.
Isso aí.
Não no ignorar as emoções, no controle das emoções.
Tem porradaria.
Tem porradaria.
Tem, é pra criança mais velhinha.
Isso. E um outro, e o nosso outro ouvinte, Thiago, também espião, indicou um livro muito massa, de acordo com ele, e que se chama Sob a Sombra de Saturno, A Ferida e a Cura dos Homens.
Olha!
É de uma analista...
De sistemas?
É, com certeza. Ela analisou o sistema de Saturno,
deixa eu explicar,
pra poder fazer a porcaria do livro.
Deixa eu falar, minha tela tá quebrada, gente, então é difícil ler, eu tenho que ficar mexendo, mais ou menos, lendo um pouquinho pra cima e pra baixo, entendeu? Se fica estática, a tela não consigo ler.
Vitor, que vergonha.
É do analista junguiano chamado James Hollis, psicólogo.
Ok.
Analista, psicólogo.
Muito bom, boa indicação mesmo, cara.
Homem.
Valeu aí, Thiago, obrigado aí pela indicação. Então é isso, indicações supimpas. Vamos agora, já tá naquela hora, né? Já tá tarde pra caceta, então precisamos terminar esse episódio antes que a Clarinha e o Samuca cortem as nossas cabeças. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado dessa conversa de pais, meninos e masculinidades. Espero que a gente possa falar mais sobre isso lá pra frente, porque eu acho que falar sobre a nossa nova paternidade significa muito falar sobre as nossas novas masculinidades, não é verdade?
Sim.
E isso me lembra que você tem uma hashtag pra falar.
Que não é minha.
Pra
é variar. Cedida.
Tá,
é cedida.
Tá virando moda isso aí.
Não, mas vai ter uma minha.
Deve ter uns 5 que
você
não faz.
Vai ter uma minha. Vai ter.
Sério, que 00h40 você tá fazendo piada de maminha.
É porque eu tô olhando pra você sem camisa.
Só porque eu tô sem camisa.
E tô fazendo piada de maminha, desculpa.
Obrigado.
Então, a hashtag de hoje, a primeira, a mais
Rodrigo.
Importante, Bai Rodrigo, é Deixa os Garotos Chorar.
Isso aí.
Seria ótimo.
Tá? E a segunda, hashtag bem menos importante, mas bem mais agressiva.
Nossa, lá vem.
É honra de cu é rola.
Tô bom, cara. Não faz isso, cara. Caralho, cara. Não faz isso, cara.
Podemos analisar sinteticamente esta frase.
Não faz isso, cara. Puta.
Vai ficar.
Oh, meu Deus do céu, cara. Tá
pô,
bom.
Mas ó, minha hashtag era mais puxada, hein? Eu chamava mais pra responsa. Era chore na frente do seu filho.
Aí,
exatamente.
Ó. Muito
essa,
melhor.
Essa chama a responsabilidade pro cara.
Fala então, aí, tem essa também, que essa é mais
fala
poética.
Fala agora a hashtag de
do Rodrigo é chore na frente dos seus filhos.
Isso.
Dos seus filhos. Principalmente dos meninos, mas dos seus filhos.
Isso aí. Isso é uma coisa que eu vou... É uma challenge accepted pra mim.
Vamos tentar.
Vamos fazer.
Eu só fiz isso uma vez, porque eu dei com o dedinho na quina do armário.
Sentimento de ódio, cara. Raiva de todo o universo.
Você tá brincando? Eu quase quebrei o dedo, cara.
Eu chorei quando eu comprei o ingresso do Star Wars novo.
Muito bom. Então, Rodrigo e Diego, muito obrigado por vocês terem participado dessa conversa com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Tá?
Valeu.
E fiquem aí, falem aí o que vocês quiserem falar agora antes que eu termine de falar os avisos finais.
Não, acho que não tem mais nada pra adicionar, não. Gostei
não, agora,
de participar.
Agora é só a zoação mesmo. É. Pode escrachar.
Cala a boca, cara. Deixa o cara falar.
De repente,
agora
é
meia-noite e 40, tô sem ideia. Já
tá uma merda.
Tá uma bosta esse programa.
Vou pedir devolução de todos os meus apoios.
Nossa, aquele retrativo lascou. Eu quero agradecer, cara, o convite. Foi muito bom. Tava nervoso pra caramba, mas agora já tô mais tranquilo.
Opa!
No próximo episódio você faz melhor. Pode ficar tranquilo.
Eu voltarei.
Então, muito obrigado, gente, por terem ouvido, né, o nosso episódio até agora, essa conversa. Obrigado mais uma vez ao Rodrigo e ao Diego pela gentileza de estar aqui conosco, compartilhando as suas vivências. Então, não esquece, se você quiser mandar um e-mail pra gente, é tricodepaz@gmail.com. Se você quiser e puder seguir a gente nas redes sociais, é tudo /tricodepaz. Twitter, Instagram, Facebook, encontra a gente lá que a gente vai se conversando. E também, se você quiser indicar facilmente esse episódio para seus amigos, ou se você quiser comentar lá no post do episódio, ou ver as indicações que a gente deu, os links, tudo, Tá tudo em tricodepaz.com/040. Molezinha, tá bom? Só o último aviso aqui, dizer que a nossa equipe Supimpa é composta pela Ana Clara Fonseca, Ney Costa, Leandro de Oliveira, Samuel Gambini. A gente tem a galera da Vitrine, que inclusive tá aqui hoje como convidado, o Diego Ferri, né? Nosso querido vitrineiro. Ney Costa novamente, porque ele tá em todas. E a Joana Nunes, a grande amiga do nosso querido Vitor.
Muito S2.
A gente também tem uma equipe de revisão, porque a gente é sinistro e a gente fala muita besteira, então precisa de muita revisão, não é verdade? Então, vamos lá. Thalita Martins, Karina Xavier e Rodrigo Pimentel, um beijo pra vocês por todo o apoio que vocês já deram pra gente. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo e tenha uma semana supimpa. O Vitor falou isso de olho fechado, quase dormindo. Beijo, tchau, gente.
Beijo, galera, até a próxima.
Até mais, beijo.
Valeu.
Então, as indicações dos nossos ouvintes espiões.
Diga.
Temos do Leandro, que ele indica...
Cara, peraí. Olha onde é que tá a direção da porra...
Pronto, agora. Tá boa a voz?
Vai, fala.
Sensual. Gente, deixa eu fazer uma pergunta.
Mas é engraçado, porque é o último do ano, mas a gente ainda vai gravar esse ano, né?
Não sei. É?
Gente, Liminha é o Rock?
Quem?
Liminha?
Não, Liminha é o do Gugu. Liminha
é do Gugu.
Valendo! Lembra?
Tá, então eu entendi errado.
Rock é o do Silvio Santos.
É, o Rock é o que tem
a, é que tem aquela mecha branca, que provavelmente ele viu um fantasma. Lembra essa parada?
Isso. E tem o Russo, que era da...
Tem o Russo
do Chacrinha. Minha casa era global, né? Até quando era pequena.
Então, vou contar uma história rápida sobre o Rock.
Não.
O Rock era dono de um bar.
Não, tá legal,
obrigado. A única coisa importante do Rock é... Vai ter revanche. Não, apanhei muito na cara. Essa frase
que
é
isso, de cara?
Todas. Essa frase define o Rock.
Vambora, pelo amor de Deus.
Não, mas sério, o Rock era um dono de bar que negou saber. Trabalho pro Silvio Santos.
Ah, não, aqui, ele me corrigiu aqui, pô. É que o Leandro falou que é a mesma coisa entre... Ele mandou do Liminha, aí ele falou que era a mesma coisa. Aí ele mandou que é a mesma coisa, na verdade, pra peste bubônica e peste negra.
Nossa, não, Vitor, não, caralho. Eu acho melhor você
olha
acompanhar
só.
O chat.
Olha, Não moral. Ai, caralho, misturei.
Essa porra tá parecendo um suflê, mano. Tô jogando tudo aqui, não
tá me jogando, tá dando,
não,
tá
bora, foda. Sério. Vamos separar, vai. Mas eu quero contar a história do Liminha, do Rock tá. Depois.
No Tricotalk você conta a história do Liminha.
Vou contar,
pronto.
Do Rock.
Olha só, Vitor, vira esta porra desse microfone pra sua boca. Ou se posicione direito. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa... Ah, olha só, tem um negócio muito bacana que a gente tem que contar. O que foi, cara?
A gente fala, não, a gente conseguiu fazer os recadinhos rápidos. Se a gente colocasse o recadinho inteiro, ia ter 45 minutos de recadinho.
Foi, mas, cortamos na metade. E você não está ajudando.
A edição conseguiu fazer um recadinho em 5 minutos. A galera gostou.
Mas é isso que é a edição bem feita, que a pessoa acha que não teve edição, mas teve. E aí é isso que caracteriza a edição bem feita. Um beijo, lá. Samuel e Clarinha. Um atende pelo Rodrigo, que é o nosso primeiro apoiador, e o outro, que é, é um dos mais... Você tá de sacanagem, que você tá fazendo barulho batendo no microfone, cara!
Se você falar mais baixo, eu falo que foi sem querer.
Ai. Então vamos lá. A gente é um tricô. A gente é um tricô, não, né?
Eu sou de carne.
Se puxar a linha, fodeu, né?
A gente é um podcast que tem aí, porra...
Se bem que você é puro pelo, né? Então...
É verdade.
Essa de mancha.
Obrigado.
Berto Ramos.
Tá, se ouvir um xingamento aqui, é a Melissa jogando Secret of Mana aqui no... Só ver que a puta que pariu é ela.
Porra, você tá já conhece a voz Super dela, Nintendo, então. Tá bem, cara. Tá bom.
É, tá bem.
Tá naquela hora, né? Já tá tarde pra caceta, então precisamos terminar esse episódio antes que a Clarinha e o Samuca cortem os nossos bagos. Vou dar outra indicação porque isso é muito pesado. Cortem as nossas cabeças.
Tá na mesma.
É verdade. Fiquei muito chateados com a gente. Vamos lá, então. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.